Senhores deputados, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Temos todos os grupos parlamentares, temos quórum também de funcionamento. Esta audição insere-se num grupo de audições e no fundo, vamos ouvir hoje o tema é a transferência do Infarmed para o Porto. Vamos ouvir o grupo de trabalho que fez um trabalho sobre a transferência, a pedido do Governo, sobre a transferência do Infarmed para o Porto, que foi entregue há cerca de 10 dias, mais ou menos à volta disso. E temos connosco, que foi combinado, o coordenador do grupo de trabalho, que é o Sr. Professor Henrique da Luz Rodrigues, um membro do grupo de trabalho, que é o Professor Licínio Lopes Martins, a assessora do grupo de trabalho, a Doutora Olga Gonçalves, o coordenador da avaliação externa independente do Porto Business School, o Professor Américo Azevedo, a quem ainda agradeço já a disponibilidade que tiveram em estar connosco. A reunião foi marcada também na sexta-feira, para podermos estar. Havia dificuldades de agenda. Os nossos trabalhos também irão terminar rapidamente no dia 18 e, portanto, não tínhamos agenda para fazer esta reunião e, portanto, agradeço desde já a disponibilidade. Não era possível fazermos amanhã e eram os dois únicos dias que tínhamos disponíveis e, por isso, agradeço. A nossa reunião vai decorrer, portanto, como já tínhamos combinado, que será, portanto, o Sr. Professor fará uma apresentação. De seguida, faremos uma ronda por todos os partidos. Os dois deputados farão uma série de questões por 3 minutos a cada grupo parlamentar. O Sr. Professor ou alguém que indicar responderá pelo mesmo tempo. A seguir faremos uma segunda ronda e, se persistir alguma questão, estaremos cá mais algum tempo para responder, que é para não teremos outra oportunidade tão depressa para nos estarmos juntos e de certeza que teremos mais algum tempo para responder às perguntas que tivermos e as dúvidas que subsistirem ainda. Portanto, Sr. Professor, obrigado pela sua disponibilidade, pela disponibilidade de todos. Dava-lhe então a palavra para fazer a apresentação e depois prosseguimos com a nossa reunião. Faz favor, tem a palavra, Sr. Professor.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente, por esta oportunidade que nos dá para podermos expor o que o grupo de trabalho elaborou no seu relatório, conforme referiu, sobre a avaliação dos cenários alternativos para a implementação da execução do Infarmed para a cidade do Porto, e também os meus cumprimentos a todos os deputados. Ora, eu gostaria primeiro só de lembrar que o que aconteceu foi que, no dia 21 de novembro, o Sr. Ministro da Saúde e o Sr. Primeiro-Ministro anunciaram a deslocalização do Infarmed para o Porto. Com esta perspectiva, foi elaborado um despacho no dia 12 de dezembro, em que é criado um grupo de trabalho com total autonomia, independência técnica e científica e, portanto, não tem absolutamente nada a ver com as decisões políticas, na medida em que não as vai pronunciar sobre elas. Este grupo de trabalho é constituído por 12 farmacêuticos, 12 médicos, dois economistas e um jurista, que neste caso está aqui o professor Licínio Lopes Martins, e tem ainda esta distribuição geográfica dos diferentes membros, portanto, preenchendo, enfim, todo o território nacional. Para além disso, o grupo de trabalho baseia também de acordo com o despacho, complementa o seu trabalho com uma avaliação externa independente sobre as atividades do Infarmed. Esta foi, através da SPMS, foi adjudicada a um consórcio constituído pela Porto Business School, pelo Instituto de Engenharia, Sistemas e Computadores e Tecnologia e Ciência e pelo Instituto Superior Técnico. Também aqui, o coordenador é o professor Américo Azevedo, também aqui presente, e que da Porto, da Porto Business School. Ora, um dos aspectos que é importante neste trabalho é tomar em consideração que o trabalho tinha que verificar as condições para a deslocalização do Infarmed. E o outro aspecto também que era relevante é que terá que analisar o funcionamento do Infarmed para verificar se os riscos que poderiam eventualmente correr nessa perspectiva. E mais ainda, é que teria também uma verificar com esse funcionamento, detectar algo, situações que não estivessem da melhor forma para dar sinais de oportunidade de melhoria do funcionamento do Infarmed, quer ele se localizasse no Porto, em Lisboa ou em qualquer outra região do país que fosse determinado. Dentro dos que ouvimos os stakeholders. Os stakeholders que incluem desde a indústria farmacêutica até às farmácias, as ordens farmacêuticos, as diferentes ordens, e incluindo também os parceiros institucionais que se relacionam com o Infarmed. E ali está apresentada quais foram os resultados, a posição de cada um dos stakeholders, e de notar que a indústria, a Apifarma, a Apogen e a Apormed, situando a indústria farmacêutica, a indústria de genéricos ou a de dispositivos médicos, foram desfavoráveis na sua posição sobre a deslocalização. Os principais argumentos adiantados foram situados na natureza de aspectos dados pela própria Comissão de Trabalhadores do Infarmed. Não foi feito nenhum estudo, não fizeram estas organizações, não fizeram nenhum estudo sobre a situação desta deslocalização, apenas reportaram a informação que veio da parte do Infarmed, da Comissão de Trabalhadores. Só para chamar ainda a atenção para a situação da Apogen, que um dos argumentos, e que isto, como poderão verificar, está no relatório, um dos argumentos que foi apontado era a distância a que estava o Porto e as viagens que teriam que fazer para o Porto, já que a maioria das suas, salvo erro, são 13, das 11 empresas que acompanha, as teriam que se deslocar ao Porto. Outro aspecto que é relevante, não só os clientes, digamos assim, do Infarmed, mas é também o inquérito aos trabalhadores, saber a opinião dos trabalhadores. Já devem, com certeza, Srs. Deputados, Sr. Presidente, ouvido por várias vezes que têm sido feitos diferentes inquéritos aos trabalhadores, o Grupo de Trabalho também considerou que seria necessário, porque nem todos os inquéritos que foram feitos apresentavam a robustez que nos satisfazia. Não vale a pena, talvez, entrar em detalhes sobre isso. De qualquer maneira, o que importa aqui é que, no dia 8 e 9 de maio, online e feito pela Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, foi feito um inquérito a qual responderam 72% dos trabalhadores. 80% demonstraram que são tão indisponíveis das respostas. Depois, há 10 trabalhadores que mostram disponibilidade para se deslocalizar. Mas há ainda 43 que estão disponíveis se as alterações contratuais ou o funcionamento do Infarmed for reformulado. Um dos aspectos que tem sido muito apontado em relação à situação do Infarmed é que há uma elevada rotatividade dos trabalhadores. Isto significa que era importante conhecer o grupo de trabalho, conhecer qual era esta rotatividade. Assim, olhámos para os últimos 5 anos. E nos últimos 5 anos verifica-se que entraram para o Infarmed, estão ali apresentados os anos, 193 trabalhadores. E no final desses 5 anos... apenas restavam 113 dos 193 que entraram. O que quer dizer que pouco mais de metade tinha já saído do Infarmed nos últimos 5 anos. Um outro lado que nos parece também que é relevante é que não é só estas entradas, é que estes são os que entraram e que saíram no mesmo período, mas há também os que não estavam já neste período e aí teremos 150. De qualquer maneira, existe um balanço positivo de 43 trabalhadores neste período dos 2013 a 2017. Este aspecto pode, e parece-me que pode ser, é importante, na medida em que tem uma vertente que é a da renovação desejada dos recursos humanos. Mas tem também um custo que é obrigar ao recrutamento da formação de novos quadros na instituição. Quando se aborda este tema das saídas, uma das coisas um dos aspectos que se costuma abordar é sempre estes trabalhadores vão todos para a indústria. Aliás, no último balanço social do Infarmed, o recrutamento é dito o seguinte: o recrutamento agressivo de trabalhadores do Infarmed pela indústria do setor levanta grandes dificuldades à manutenção dos quadros técnicos especializados na instituição. O que nós fomos verificar é se esta saída de trabalhadores, no item, que é por denúncia ou rescisão, porque não consta em nenhum relatório que os trabalhadores, para onde eles vão, sabemos apenas que deixam o Infarmed, mas quando se olha para estes valores, para estes números, o que se verifica é que um quinto, nos últimos 3 anos, um quinto poderá ter ido para a indústria, mas não é seguro. Portanto, só um quinto. Portanto, parece-nos aqui que existe uma percepção de que o Infarmed, os trabalhadores do Infarmed saem e vão todos para a indústria. Isso não parece, pelos resultados que estão aqui apresentados e que poderão verificar, e portanto isto é um aspecto que me parece que é muito importante de realçar e ajuda a esclarecer. Mas há um aspecto também que também devemos tomar em consideração, que é este: é que qual é a remuneração dos trabalhadores do Infarmed? Ela é em 75% de até 2 mil euros ilíquidos. Em 2011 eram 50% dos trabalhadores que recebiam esse valor, mas depois, desde 2013, passou a ser sempre de 75%. Esta abordagem à situação dos trabalhadores do Infarmed é muito importante e foi altamente escrutinada pelo grupo de trabalho. E as notícias que saíram em maio sobre o que o Infarmed deu, que o Infarmed triplica a avaliação dos medicamentos na sequência do Brexit, levou-nos a fazer uma análise. E reparem o que diz. Diz assim, que vão ser somados 28 novos processos à atual atividade do Infarmed, que tem em média 13 novos processos. E isto vai corresponder ao Infarmed ir a receber 15 a 25 milhões de euros. Extraordinários, não é? Ora, e também diz, no quadro que está ali, diz que o Infarmed necessita de reforçar os recursos humanos especializados. Mais uma razão para que o grupo de trabalho se preocupasse sob este ponto de vista dos recursos humanos que estão em causa. Nós o que fizemos fomos, de facto, analisar estes dados, porque estes não coincidiam com o que nós temos. O que nós temos é que isto, segundo os relatórios anual da EMA, da Agência Europeia do Medicamento, o que nós temos é que Portugal, está ali sublinhado, tem uma avaliação de processos que em 2014 foram de 5, em 2015 9, em 2010 10 e em 2017 5 processos. E, portanto, com uma classificação num ranking que é, que alguns valorizam mais uns que outros, mas com no ranking que é esta que está aqui expressa. No ponto, não, o que nós temos é que não temos 13 processos avaliados em média pelo Infarmed, nós temos 7,25 processos avaliados pelo Infarmed. O outro lado que é importante é saber se estes 15 ou 25 milhões que resultam deste novo processo, se de facto é previsível que eles possam existir, seja, que possam resultar de facto desta nova avaliação. Os dados que o Infarmed nos forneceu são estes: em 2015, 2016, 2017, a avaliação dos processos centralizados, que é aqui nesta margem, não ultrapassam, o último é em 3 milhões e 300 mil euros, o que é, portanto, estará abaixo daquela previsão que nos é apontada pelo Infarmed. O que fizemos foi, refizemos e insistimos com o Infarmed, foi que nos esclarecesse. Nunca recebemos essa informação. Portanto, a nossa preocupação com os recursos humanos leva-nos a pensar que a deslocalização para o Porto deverá ter em consideração que será necessário esgotar todos os procedimentos previstos na lei de incentivo à mobilidade. Por outro lado, se, quando isto esgotado, é preciso pensar em que teremos, como o nosso relatório refere, frequentemente, dado que os trabalhadores não estão disponíveis para irem para o Porto, é preciso formar novos quadros. Podemos começar com uma bolsa de recrutamento, implementar e desenvolver formação através de plataformas de ensino à distância por e-learning, recorrer à capacidade formativa interna e à capacidade formativa estruturada que já se encontra desenvolvida no âmbito da EMA e do Heads of Medicine Agencies, bem como à colaboração com as universidades nacionais e estrangeiras para o desenvolvimento de áreas específicas de formação. Esta é a prática seguida atualmente no Infarmed, com a entrada dos novos elementos. Portanto, terá apenas nesta situação de que se alargar este processo. Só mais dois dados para finalizar. Os custos. Os custos da deslocalização para o Infarmed. Os custos estão, em termos de instalação, calculados de acordo com o SUS em 17 milhões de euros, com um edifício que seria construído na manutenção militar, com um prazo de construção estimado em 2 anos e meio, e que isto seria acompanhado de poupanças geradas de 561 mil euros por ano, por efeitos das rendas, porque as rendas que são pagas de acordo com a portaria que existe sobre que regula o princípio de onerosidade, a renda no Porto é de 5 euros o metro quadrado e a renda em Lisboa é de 7 euros o metro quadrado. E por isso, ao fim de 15 anos, teremos 8,4 milhões de euros. O benefício poderá ocorrer, são ganhos de eficiência, com dados pelo novo edifício, dado que as atuais instalações de Infarmed apresentam problemas de funcionalidade. Por outro lado, a dinâmica laboral que se estabelece pode estabelecer-se com esta situação, e depois para a região norte, a criação de postos de trabalho, incremento de trabalhadores qualificados e a contribuição para uma economia mais diversificada. Por último, só para fazer um pouco de benchmarking e dizer o que é que se passa em 5 Estados-membros da União Europeia. Em 5 Estados-membros da União Europeia, a Alemanha tem as duas agências, o Federal Institute of Drugs and Medical Devices, em Bona, está a quase 600 km, da mesma coisa o Polaris Institute está também praticamente a 600 km, a agência finlandesa em Kuopio, para onde está agora, estará programada a sua deslocalização, está a 400, e também tem outra em Turku e em Helsínquia. A francesa tem dois polos em Lyon e Montpellier, às distâncias de 500 e quase 800 km. A situação na Holanda, em Utrecht, está a 70 km. E, por último, a Suécia, também Uppsala, está a 70 km de Estocolmo. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Professor, pela apresentação que nos deixou aqui. Eu começava agora, dava início à primeira ronda e dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. A primeira ronda de 3 minutos, à volta disso. Eu acho que é curto, podemos chegar aqui a um consenso de 5 minutos a cada grupo parlamentar na primeira ronda, para não haver aqui nem mais nem menos, sendo depois, neste caso eu serei rigoroso. Penso que chegamos a este consenso para não haver aqui, eu não estar aqui a fazer a esticar ou encolher mais o tempo, e ficaríamos nos 5 minutos para todos os grupos parlamentares na primeira ronda e então 3 minutos na segunda. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando os colegas e cumprimentando o professor Luís Rodrigues e a sua equipa, agradecendo a disponibilidade para vir à Assembleia da República responder às questões sobre o relatório que foi elaborado pela comissão que preside. E, Sr. Professor, fica-se com a sensação, bem sem que é uma encomenda, no fundo, da parte do Ministério para uma comissão independente, para tentar justificar uma decisão política. Porque, lendo o relatório, não se consegue perceber, tirando o argumento imobiliário, e já lá vou, qual a vantagem real de deslocalização, e face àquilo que é apresentado, nem os trabalhadores querem, nem a indústria quer. E, portanto, é uma matéria que, de facto, é sensível pelo papel que o Infarmed tem de uma perspectiva de saúde pública e de intervenção na comunidade da saúde e da indústria da inovação em Portugal, e pela sensibilidade do tema, e uma vez que vamos ouvir múltiplas entidades, Não excluímos, enquanto partido, a possibilidade de voltar a chamar o seu professor e a sua equipa para uma segunda audição, se for necessário. Mas, como se sabe, ainda ontem tivemos um debate com o Sr. Ministro da Saúde, porque a verdade é que os senhores, enquanto grupo de trabalho, assinaram o relatório a 18 de junho. Presumimos que tenha sido enviado de imediato ao Governo. No dia 25 de junho, o Jornal de Notícias refere ter tido acesso ao relatório em questão e dele fez transcrições parcelares e truncadas, que hoje sabemos de terem sido, no mínimo, descontextualizadas. Mas são afirmações, portanto, tiveram de facto acesso ao relatório. De facto, o grupo parlamentar, e isso parece-me ainda mais grave, o grupo parlamentar do PSD requereu ao Ministro da Saúde, no dia 26, portanto, imediatamente, quando tomou conhecimento desta notícia, e requereu a entrega desse relatório ao Parlamento, que só chegou cá dia 3 de julho, portanto, mais de uma semana depois, e, portanto, provavelmente duas semanas depois de assinado pelo grupo de trabalho. E ontem o Ministro negou categoricamente, até de uma forma um pouco elegante, que tivesse sido o seu gabinete a entregar o relatório ao Jornal de Notícias, e, portanto, tenho que lhe perguntar se foi o grupo de trabalho a entregar o relatório à imprensa, e, se não foi, qual foi o circuito que o relatório seguiu desde a assinatura do documento por parte do grupo de trabalho até chegar ao Ministério. Quanto ao conteúdo do relatório, já vimos aqui que os trabalhadores, no âmbito do inquérito, que devo dizer que temos tido relatos de alguma preocupação de falta de anonimato do mesmo, e sabemos bem que há outros estudos de inquéritos que demonstram ainda uma menor vontade dos trabalhadores em se deslocalizarem. Portanto, pergunto se considera, com uma caracterização tão detalhada de cada um dos trabalhadores, se considera que o anonimato, de facto, estava salvaguardado e, portanto, as pessoas sentiam-se seguras a preencher. Mas, mesmo assim, dos 354 trabalhadores, aos quais responderam 256, apenas 10 trabalhadores mostraram disponíveis. E, portanto, isto é um sinal que nos parece taxativo da pouca vontade dos trabalhadores, sendo que o Sr. Professor realçou aqui algumas questões, como a questão da rotatividade dos profissionais, 40%. Eu tenho que lhe perguntar se isto é uma rotatividade interna, dentro do Infarmed, ou externa. Portanto, isto é importante para nós percebermos. E levantou a questão da formação, uma vez que há uma rotatividade grande e a necessidade de mais profissionais, enfim, quais seriam os custos da formação, então, de mais de 90% dos quadros teriam que ser contratados, uma vez que mais de 90% não se querem deslocalizar. Pergunto-lhe ainda, Sr. Professor, enquanto técnico, enquanto antigo presidente do Infarmed, se considera prudente deslocalizar aquele instituto, atendendo a que perderá, de facto, grande parte dos seus colaboradores, técnicos altamente qualificados e diferenciados, para mais, quando sabemos, o tempo de demora de formação destes técnicos é de pelo menos 5 anos. Numa perspectiva de saúde pública, há vários relatos no relatório, nomeadamente na página 7, dos riscos e constrangimentos com a deslocalização para o Porto, prendem-se essencialmente com o risco de descontinuidade da missão do Infarmed em consequência da indisponibilidade dos recursos humanos. Portanto, um risco que depois é reforçado, de certo modo, pela própria Direção-Geral de Saúde, que referiu mesmo que tal provocará, na página 32, e passo a citar, a ausência de resposta rápida e eficaz interinstitucional em caso de emergência de saúde pública. E hoje o Ministro foi claro que a opinião dos trabalhadores
concluindo.
E os riscos de saúde pública são as duas linhas vermelhas, e portanto fica claro para nós, pelo menos, que o Sr. Ministro entende que a deslocalização não fará sentido, mas gostaria de ouvir a opinião do Sr. Professor e da sua equipe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a vinda do Sr. Professor Henrique Luz e da restante equipa. Agradecer também o trabalho que foi feito. O Partido Socialista não tem um posicionamento ainda definido relativamente a esta matéria, mas acreditamos no trabalho das pessoas e no trabalho que é feito, e depois também emitiremos a nossa opinião relativamente a esta matéria. No entanto, gostaria de confrontá-lo com algumas questões que me parecem essenciais, sendo que o Infarmed é uma instituição de grande relevo, de grande relevância desde 93, que desempenha de facto uma missão no sistema de saúde português em sede de regulação e supervisão do setor do medicamento e dos produtos de saúde, e dispõe de um quadro qualificado de cerca de 350 profissionais em diversas áreas. Eu, Sr. Professor, se me permite, a primeira questão que eu, gostaria de lhe colocar tem a ver com o facto de eu saber que o Grupo de Trabalho ocasionou, durante o curso dos trabalhos, cerca de 6 cenários, penso eu. Um cenário de deslocalização total, imediato, uma deslocalização temporalmente faseada, um funcionamento em dois polos com overlapping, um funcionamento em dois polos com overlapping temporalmente faseado, 6 cenários que foram, que o Sr. Professor conhece melhor do que eu, que foram equacionados. A pergunta que lhe gostaria de colocar é porque é que só equacionou a deslocalização total ao invés de alguns destes, ou de um ou outro cenário, destes 6 cenários que colocou. Também gostaria de lhe colocar a seguinte questão, professor Henrique Luz. Durante o mandato do seu professor, em março de 2017, eu sei que equacionou e remeteu uma proposta à tutela de transformação do Infarmed numa uma entidade administrativa independente. Penso que não estou errado, penso que foi em março de 2017. Sr. Professor, eu gostava de lhe perguntar porque é que, em concreto, porque é que tal situação não avançou, se houve alguma causa ou algum motivo suficientemente significativo para que tal não tenha avançado. Também tenho que lhe colocar esta questão porque, tendo em conta que o professor Henrique Luz teve responsabilidades durante 2016 e 2017, se durante esse período desse seu mandato alguma vez identificou algumas das fragilidades que agora foram anunciadas no relatório e se sim, se de facto as identificou, o que é que foi feito para modificar eventualmente esse cenário. Gostaria também de lhe colocar uma outra questão que tem a ver com o Brexit. Sabemos que com o Brexit se criaram condições, dada a qualidade do próprio Infarmed, para que muitos destes processos pudessem transitar para Portugal, o que seria de alguma forma até prestigiante e teria algum impacto financeiro, mesmo que não fosse muito significativo, teria com certeza um impacto financeiro significativo. Para além disso, nós sabemos também que o Infarmed tem um bom posicionamento no ranking internacional. E por isso pergunto-lhe se quer o posicionamento que o Infarmed tem no ranking, quer a questão do Brexit, se foi considerada na apresentação das conclusões, por um lado, e como é que explica o bom funcionamento no ranking internacional face ao posicionamento, às fragilidades, algumas das fragilidades que o próprio relatório enuncia. Gostaria também de lhe perguntar, Sr. Professor, se na sua opinião, como é que podemos transformar, qual é a possibilidade de transformar esta crise numa oportunidade, nomeadamente no que diz respeito à possível atuação do Infarmed enquanto regulador e enquanto entidade inspectiva, nomeadamente nas áreas da farmacovigilância, da farmacoterapêutica ou na área farmacoeconómica. Gostaria ainda de lhe colocar uma outra questão e que tem a ver com uma das conclusões que anunciou no final do relatório do Grupo de Trabalho, em que o impacto da deslocalização, diz que o impacto da deslocalização é limitado por 2 tipos de condicionantes, externas e internas. As externas, as diversas comissões técnicas e a participação no sistema europeu, e as internas, os recursos humanos e o conjunto de processos e atividades desenvolvidas. Refere também que terá um impacto negativo significativo ao nível das internas, por conseguinte, ao nível dos recursos humanos e do conjunto de atividades desenvolvidas, não se prevendo que afete significativamente os externos. O que lhe queria perguntar é se estas limitações, principalmente ao nível das condicionantes internas, não pode também ela própria, só por si, condicionar todo o processo de forma a inviabilizar quer a decisão do ponto de vista técnico, quer a decisão do ponto de vista político. Para terminar, e dentro dos cenários possíveis, também se propõe a construção de instalações, creio eu, e a adoção de estratégias para minimizar a indisponibilidade dos recursos humanos em acompanharem esta deslocalização. O que lhe queria perguntar é que, concretamente, a que estratégias é que se refere com o objetivo de se poder mitigar esta indisponibilidade dos recursos humanos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, gostava de cumprimentar os membros do Grupo de Trabalho, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A primeira pergunta que eu tinha para colocar foi colocada agora, mas gostaria de a sublinhar, que é o porquê de considerar apenas este cenário. E porquê não colocar ou explorar outros cenários alternativos, até porque o despacho de Constituição do Grupo de Trabalho falava em alternativas no plural e não numa única alternativa. A segunda questão era sobre o envolvimento dos trabalhadores e dos representantes dos trabalhadores, em particular a Comissão de Trabalhadores do Infarmed, em todo este processo. É sabido que o Bloco de Esquerda considerava que a Comissão de Trabalhadores deveria ter sido integrada no Grupo de Trabalho, e também é público que a Comissão de Trabalhadores não foi ouvida em muitos passos, não foi envolvida em muitas reuniões, nem foi ouvida em muitos passos, nomeadamente até em inquéritos que se tentaram fazer junto dos trabalhadores, alguns desses inquéritos que até se chegou à conclusão que não respeitavam aquilo que era a proteção dos dados dos próprios trabalhadores. Portanto, gostava de saber qual é o nível de envolvimento dos trabalhadores durante o trabalho do Grupo de Trabalho e nestas conclusões também. Se os trabalhadores estão de acordo, por exemplo, com as conclusões e com o cenário que aqui é proposto. E indo agora às conclusões. Conclusão 1, admite-se que pode haver um impacto significativo, uma condicionante interna com impacto significativo, ou seja, que os recursos humanos, que os trabalhadores podem ser uma condicionante, uma oposição significativa a esta proposta. Conclusão 2, na nossa opinião, nem sequer se coloca, nunca foi uma questão para esta análise, dizer-se que não há obrigatoriedade das agências de medicamento estarem localizadas perto da tutela, nunca foi essa a questão. A questão foi a deslocalização da mesma, não era propriamente, se fosse para construir uma de raiz, até podia ser em Bragança, não era esse o problema. O problema é a deslocalização de toda a estrutura. Portanto, a conclusão 2 nem se coloca. A conclusão 3 diz-se que a disponibilidade dos trabalhadores para a deslocalização é reduzida, e eu diria que só esta conclusão mataria qualquer hipótese de deslocalização. Sem os trabalhadores, certamente não se vai fazer um Infarmed de raiz de um dia para o outro noutro sítio qualquer, mas depois diz-se que esta baixa disponibilidade pode ser alterada com o conhecimento mais consistente das eventuais medidas de apoio à mobilidade. Eu gostava de saber como é que foi aferida esta conclusão. Porque é que aqui dizem que atualmente há baixa disponibilidade dos trabalhadores, mas que essa baixa disponibilidade até pode vir a ser alterada? De onde é que retiram esta conclusão para averter aqui como conclusão número 3? Conclusão número 4. Falam em ações formativas para novos quadros, mas nós estamos a falar de quantos novos quadros? Que percentagem? 80% de trabalhadores? Isto é viável? Fazer uma deslocalização de uma agência do medicamento apenas com 20% ou 30% e depois estar a dar formação de raiz ao grosso dos novos trabalhadores, é viável? Garante-se a continuidade do trabalho do Infarmed desta forma? Gostava de lhe perguntar isso. Quantos novos quadros e qual a percentagem qual seria a necessidade de formação de novos trabalhadores, a percentagem para o número absoluto de trabalhadores. Conclusão número 6, dizer que a deslocalização pode ser uma oportunidade para melhorar e corrigir deficiências organizativas que foram detectadas. A questão é, mas a deslocalização é condição essencial para melhorar essas deficiências organizativas? Elas foram detectadas, não podem ser corrigidas aqui, em Lisboa, no sítio onde o Infarmed já existe? É essencial deslocalizar ou pode haver a correção agora? Conclusão número 7. As instalações são um constrangimento, diz-se aqui, mas as atuais instalações são um constrangimento, não é possível haver intervenção nas atuais instalações para que elas sejam mais funcionais, ou era preciso deslocalizar para o Porto para ultrapassar este constrangimento? E uma última questão tinha a ver com a transição. Eu termino, Sr. Presidente, mesmo com isto. Tinha a ver com a transição. Se há uma proposta em cima da mesa com vista à deslocalização, mas se essa deslocalização até implica a construção de um novo edifício, ela não acontecerá de uma semana para a outra. Como é que se faria essa transição? E essa transição não seria uma espécie de sangrar lentamente o Infarmed, impondo-lhe um tipo de instabilidade que ele não conseguiria, com a qual ele não conseguiria lidar? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorri Sanete. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero começar, obviamente, por cumprimentar o Sr. Professor Luís Rodrigues, agradecer o trabalho da sua equipa e a disponibilidade para estar aqui para estes esclarecimentos. O que eu gostaria também de começar por dizer é que o CDS já se pronunciou abundantemente sobre esta matéria, é que sempre dissemos que aquelas decisões que são políticas e não nos parece que seja aqui o local para estarmos a discutir, como aliás também já o fizemos, hoje aqui não é esse o objetivo da nossa audição. O que nós dissemos sempre é que as decisões políticas têm que ser devidamente sustentadas e apoiadas na evidência robusta, com um objetivo muito claro, defender o melhor interesse nacional e não se tomarem medidas precipitadas, que não têm o devido enquadramento e a devida justificação. E para nós, a forma como esta medida foi apresentada não cumpriu determinados pressupostos. Nós falámos sempre de sermos a favor da descentralização e não confundíamos isso com deslocalização e de ter que existir uma estratégia para a descentralização. E, portanto, um ato isolado, se quisermos uma andorinha, não faz a primavera. Agora, o que nós queríamos deixar bem claro é que nada nos move contra o Porto ou contra qualquer cidade e também dissemos que o Porto não merece, como nenhuma cidade do país, que esta decisão venha a ser tomada numa disputa quase norte-sul, quais são os melhores, que seja pelos méritos, que seja efetivamente pela defesa do interesse nacional, que seja pelas mais-valias que eventualmente possam resultar e, portanto, queremos deixar bem claro que o CDS apoia e suporta decisões devidamente sustentadas, devidamente enquadradas e não precipitações que tenham qualquer outro substrato. E, portanto, nessa perspectiva, eu queria começar, se me é permitido, por manifestar, no mínimo, algum incómodo da nossa parte por só termos recebido o relatório que está datado, creio que é na página 129, de 18 de junho, só o termos recebido anteontem à noite, porque consideramos de alguma forma um desrespeito institucional e gostaríamos de ter, se lhe for possível, a sua explicação para este facto, porque é que a Comissão de Saúde da Assembleia da República só recebe anteontem à noite este relatório, tendo hoje a audição a acontecer. Depois, queria, e peço-lhe desculpa se corro o risco de repetir, porque algumas questões já foram feitas, mas para nós são relevantes, o relatório afirma que a deslocalização do Infarmed para o Porto pode melhorar o funcionamento e a orgânica do Instituto ao nível da produtividade, eficiência e eficácia. Está na página 9. Quais foram os argumentos que levaram a esta afirmação da parte do grupo de trabalho? Depois, também diz que os riscos e constrangimentos identificados com a deslocalização para o Porto prendem-se essencialmente com o risco de descontinuidade da missão do Infarmed em consequência da indisponibilidade dos recursos humanos. Está na página 7 e na 62. Estes motivos, por si só, não são suficientes para não se realizar a deslocalização total, sabendo, como aliás o Sr. Professor referiu, o investimento que é preciso fazer para preparar recursos humanos com este nível de qualificação e para as equipas estarem devidamente rodadas e com condições de produzir bons resultados, porque para nós, e queríamos sublinhar isso, o Infarmed é uma instituição que prestigia Portugal e as suas chefias, os seus trabalhadores, têm prestado muito bons serviços à nossa sociedade, à nossa comunidade, ao nosso país. Depois gostaria de lhe questionar as principais conclusões do relatório, que estão na página 8. O senhor professor e a sua equipa, claro, referem que o impacto da deslocalização é limitado por condicionantes internas e externas. E relativamente às condicionantes externas, refere que não se prevê que a deslocalização as afete significativamente. Mas nas externas faz parte da participação no sistema europeu, conforme diz o relatório. E a este respeito, o que eu lhe pergunto é se assegura que a deslocalização não vai pôr em causa os compromissos assumidos pelo Infarmed por Portugal, portanto são compromissos nacionais no âmbito do Brexit. E, portanto, é que como também os senhores referem, na página 67, e estou a concluir, assumimos processos que gerarão ao Infarmed e a Portugal entre 15 a 25 milhões de euros e que, segundo o Conselho Diretivo e a Comissão de Trabalhadores, ficarão seguramente em causa. Esta matéria não lhe oferece preocupação e, portanto, voltaremos, às vezes que forem necessárias, a comentar este assunto. Na certeza, porém, que não se trata de uma decisão bairrista, trata-se de defender o interesse nacional, a saúde pública dos portugueses e os melhores interesses para o país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do PCP, João Dias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar, antes de mais, o Grupo de Trabalho, o Dr. Henrique Luz Rodrigues e a sua equipa, pelo trabalho que fizeram, dedicado, de certeza, até revelando empenho face a algumas dificuldades e obstáculos e barreiras que foram encontrando pelo caminho, segundo informações que foram publicadas e divulgadas. E, de facto, começar por dizer, se calhar, tal como o Sr. Doutor falou, há aqui uma grande questão política e o Sr. Doutor querendo escusar-se a essa área e a essa temática e ir mais em concreto e mais em objetivo a estas questões que lhe foram do trabalho que foi encomendado, mas nós não podemos fugir nem deixar de abordar esta questão política, nomeadamente o que tem a ver com a descentralização, quando nós nos preocupamos que a descentralização não se faz com medidas avulsas, e isto é claramente uma medida avulsa, é claramente uma medida que não foi pensada no quadro de quais são as necessidades reais do país, de uma descentralização efetiva e adequada àquela que o país precisa e que tem a ver essencialmente com a manutenção de serviços públicos, com a capacidade de manter uma maior coesão territorial por todo o país. É evidente que o Porto tem potencialidades, como qualquer outra região do país, mas tem as suas características e é capaz de dar uma resposta positiva e será certamente uma cidade que tem capacidades para receber o Infarmed, este instituto. No entanto, o Porto, o que ele precisa é de um investimento público adequado, necessário ao desenvolvimento daquela região, promovendo o emprego, promovendo a dinamização económica que ele necessita. Decisões intempestivas de deslocalizações, que é como nós consideramos, decisões intempestivas de deslocalizações de organismos não podem ser feitas sem atender à sua operacionalidade e ao seu funcionamento. E é aqui que nós, já algumas questões foram aqui tratadas, nós consideramos que os trabalhadores são os principais visados. Do Infarmed temos para nós o seu maior recurso, o mais valioso, e é neste momento aquele que está colocado em causa. Por um lado, na forma como não foram considerados, na tentativa, que foi pior a emenda do que o soneto, face à criação de um questionário, de mais do que um questionário, tentar saber e colher a informação dos trabalhadores, que desrespeitou põe em causa a autenticidade, a veracidade e a representação do real das respostas face a questionários que não garantiam o sigilo e a proteção dos dados. E, portanto, nós questionamos logo por essa via. Num grupo de 27 peritos, não havia um lugar que fosse, uma cadeira que fosse, para ter um representante dos trabalhadores. É difícil compreender isto. Nem os trabalhadores, que é o seu maior recurso e o recurso mais valioso, podem aceitar que não fossem considerados neste grupo de trabalho. Não podem ficar satisfeitos com isto. Depois, o que tem a ver com a formação. Ora, estes trabalhadores são trabalhadores com um alto nível de diferenciação. Aquilo que é proposto é que façam uma formação e-learning. Não querendo pôr em causa a forma, o método de formação, temos algumas dúvidas que ele responda, conseguindo restabelecer aquilo que é a sua capacidade em termos de trabalho, em termos do que é o exercício da atividade do Infarmed, mas queremos também saber é se essa formação não irá quebrar aquilo que é a qualidade do serviço, não irá quebrar até mesmo a produtividade do Infarmed e não irá pôr em causa também o seu prestígio, o prestígio da instituição. Portanto, e também que custos, não consegui perceber, peço desculpa, não terei, esses dados não terei percebido, mas que custos traz esta formação? Porque é uma formação, independentemente de tudo isso, que recorre, segundo o que está divulgado, até a entidades estrangeiras. O Sr. Dr. Luís Rodrigues queixou-se em abril de ter tido dificuldades em aceder aos dados que não lhe eram disponibilizados por parte do Conselho Diretivo do Infarmed. Ora, é incompreensível como é que um grupo de trabalho criado para este efeito não consegue aceder aos dados porque está legitimado pelo Governo para poder recolher esses dados. E nós queremos saber é que bloqueios foram esses, qual foi a situação que levou a que não pudesse aceder aos dados e que emperravam e por quais que razões é que estavam aí a bloquear o acesso a essa informação, porque esta informação seria vital e importante para esclarecimento e para as sugestões que deveriam daqui resultar. E também não fica claro neste momento para nós de que forma se vai fazer esta mudança. Porque aquilo que sabemos e que o relatório diz é que a médio e longo prazo há ganhos na deslocação. Será a médio e longo prazo. O que será este médio e longo prazo? Será os tais 15 anos? Ora, 15 anos é um prazo muito longo na vida de uma instituição e na vida dos trabalhadores. Portanto, sem querer demorar mais tempo, só alertar para esta situação de que não, a preocupação que têm os trabalhadores não será esta mudança provavelmente desnecessária e, simultaneamente, que venha a constituir a destruição do Infarmed. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Professor, ou quem achar que esteja melhor posição para responder, sendo que teríamos como referência 30 minutos, será uma referência. Depois passaríamos uma segunda ronda, então, para respostas.
Muito obrigado,
tem
Sr.
a palavra,
Presidente.
Sr. Professor.
Muito obrigado pelas questões formuladas. Eu gostaria de voltar a referir que eu sou um técnico aqui. Não sou nada mais que um técnico. E o técnico a qual foi pedido para analisar a situação da deslocalização do Infarmed de Lisboa para o Porto. Eu não tenho mais nada a ver com a situação política e não me vou pronunciar de absolutamente em nada sobre os comentários que foram feitos de natureza política. Não estou aqui para isso. Não é, seria completamente desajustado. Também gostaria de dizer que o relatório foi aprovado por unanimidade. Não foi aprovado. Dos 27, foram 27 votos a favor. Mais, os 27, 3 são ex-presidentes do Infarmed. Eu fui o último. Antes também estava lá o professor Hélder Mota Felipe, estava o professor Aranda da Silva, e, portanto, é chamar a atenção que foi uma avaliação técnica. Não mais do que isso. E, portanto, eu responderei do seu ponto de vista da parte técnica. Talvez um dos aspectos que me parece que talvez ficar já um pouco, de certa maneira, esclarecido é a situação do anonimato do inquérito. Eu não queria, acho que, como sabem, já vamos no quarto inquérito. Os trabalhadores fizeram dois inquéritos. O CD fez o Conselho Diretivo fez um inquérito. E nós fizemos outro. Um dos inquéritos, por exemplo, responderam 369 trabalhadores, quando o número de trabalhadores no Infarmed é de 354. Portanto, façam os juízes que quiserem. O que nós fizemos foi a de pedir à Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, não fomos nós não tivemos envolvimento, conversámos com a Comissão de Trabalhadores, para que colaborou connosco para a realização do inquérito. Não está o deputado do Bloco de Esquerda, mas era bom que pudesse ser transmitida pelo menos esta informação, porque é que se levanta esta da participação dos trabalhadores no inquérito. Houve, de facto, participaram e depois, quer dizer, o inquérito seguiu e, portanto, durante 2 dias foi feito o inquérito e houve resultados que estão aqui disponíveis e, portanto, o anonimato foi o que é aceito, porque nós não temos acesso. A Secretaria-Geral é que tinha os dados, nós, o Grupo de Trabalho, o que é que lhe importava aqui? Era importante nós termos em consideração qual é que era a posição por direção, porque o Infarmed está dividido em direções. Ter um bloco, uma situação de ter quais são todos os trabalhadores que não querem ir, temos que identificar as direções para os quais existem problemas. E concluímos que para todos há problemas. Mas isto não estava feito. Por isso tivemos essa preocupação. Também tivemos a preocupação de saber o que é que se passa a nível da componente familiar. E também fizemos questões sobre isso e também está no relatório. Portanto, é esta, portanto, em relação ao inquérito, eu penso que recebemos, o que recebemos é este que está. Nós, o resultado é que continua a reafirmar que não, os trabalhadores não querem ir para o Porto, quer dizer, na maioria, não é? Mas há aqui um aspecto que é muito importante realçar, é que vão para o Porto se não darem as condições. Portanto, isto é preciso, o que foi aqui apresentado, o resultado do inquérito, 20% e tal vão para o Porto se houver condições. E provavelmente, também se provavelmente, a situação, o que é que nos leva a pensar que possa haver mais? É porque pode haver mais alterações. Acho que a decisão política pode condicionar a mudança para as pessoas que queiram ir para o Porto. Isso é o que... Portanto, com este quadro, ninguém irá. Mas se for modificado, com certeza que depois será orientado. E isso depois, eu diria, pedir a palavra ao professor Licínio Lopes Martins para depois pronunciar-se, depois de talvez terminar esta situação. Outro aspecto que é importante, quer dizer, a rotatividade dos trabalhadores é um aspecto que não se pode ser discipiente. É uma situação bastante preocupante. Pois, se o número de trabalhadores, a rotatividade é de 40%, que saem do Infarmed, é porque alguma coisa se passará de dificuldades em os reter. Ou porque, eventualmente, poderá haver condições melhores para eles saírem. Portanto, acho que é um aspecto que será relevante. O outro aspecto também que será esta perda de colaboradores e a formação de novos quadros. Eu não sei se os senhores leram, se os senhores deputados acabaram de ler o relatório, é que falam-se em 8 anos de formação. 5, 6 e 8 anos de formação. Isto é completamente absurdo. Não há... Eu, médico, como digam, qual é a especialidade médica que está 8 anos em formação? Então, 4, 5, sem a formação. Agora, 8 anos em formação. Isto até é mau para os trabalhadores. Um trabalhador que estiver em formação está em estágio, nunca poderá passar da situação de alteração da sua situação de estágio. Portanto, não é isto, com certeza que não é a melhor observação que foi feita pelo Infarmed, e tomar atenção que está aí uma referência, porque é difícil determinar exatamente qual é o tempo que é necessário, mas está aí uma referência. Quando foi desta situação da deslocalização da EMA de Londres para Amsterdão, que é o que se diz, é que 1 a 2 anos para formar. Portanto, não são 5 anos. Não estou a dizer que não há, que os trabalhadores não são qualificados. Estou a dizer é que a formação não é a que apontam a de 5, nem de 6, nem de 8 anos. Será 1 a 2 anos, conforme está aí salvaguardado. Talvez, Dr. Salles, Sr. Deputado, um aspecto que me pareceu também que é importante, quer dizer, de facto, a minha passagem pelo Infarmed. Eu pedi ao Sr. Ministro da Saúde para passar o Infarmed em entidade reguladora independente. Não se falava da ida para o Porto. A situação era a de tentar de dar melhores condições aos trabalhadores para os reter e para que eles possam ser, para criar uma organização, de facto, com melhores condições. Portanto, Fragilidades, como referiu, eu encontrei diversas. Não foi, enfim, como disse, o relatório foi aprovado por unanimidade, com três ex-presidentes, e também ainda que o professor América Azevedo, na sua avaliação com o consórcio universitário, avaliou também o Infarmed. E depois eu também pediria ao professor para dar a sua opinião da situação que foi, das suas observações. Eu também reconheço, e por isso tive aquela preocupação de dizer aquela situação do Brexit. O Brexit é a oportunidade que nós temos de, com o mal dos outros, ganharmos alguma coisa. Mas tem que ser, mas de facto, quer dizer, mas é preciso justificar, é preciso haver transparência. Quer dizer, quando é que se fala de 13 processos, quando o que está no relatório da EMA é de 7,25%? Como é que se fala de que vai ganhar 15 a 25 milhões quando o que está no relatório, que foi dado, são os números da... Reparem, o Grupo de Trabalho não fez nenhum trabalho de investigação de auditorias. Nós não fizemos nada disso. Nós pedimos os dados ao Infarmed, o Infarmed deu-nos os dados. E, portanto, só os analisámos, não fizemos mais nada do que isso. Portanto, como é que se fala, portanto, dizia há pouco, 15 a 25 milhões quando o que está é de 3 milhões e meio em 2017? Não é? Acho que é preciso esclarecer isso. Há um outro lado também que me parece muito relevante, e eu acho que o Sr. Deputado chamou muito bem a atenção e parece-me a mim que é uma grande preocupação e que nós deveríamos ter, e o Infarmed tem essas atribuições, são os dados da farmacovigilância, a farmacoeconomia e a farmacoterapêutica. Esses dados têm que ser melhorados no Infarmed. O nosso relatório chama a atenção para as melhorias que é preciso introduzir no relatório. Como diria, como foi dito na reunião do grupo de trabalho, plenária, foi dito que esperemos que o próximo presidente do Infarmed leia este relatório, porque tem margem para introduzir alterações no Infarmed. E outra coisa que é importante, referi isso, não me importa, quer dizer, o grupo de trabalho, estas oportunidades de melhoria, é independente se fica em Lisboa ou se fica no Porto. Importa é que sejam introduzidas melhorias, porque o que está em causa aqui são, primeira coisa é a saúde pública, depois, esse é o ponto fundamental, depois seria a de que os trabalhadores sejam mais compensados, de facto, sentirem-se melhor sobre a sua atividade, sobre os resultados que apresentam, aumentar a produtividade, aumentar a eficiência. E isso é isso que o relatório procura trazer para envolver os trabalhadores. Gostaria ainda, dando lugar talvez à doutora Galiza Neto, senhora deputada, eu também acho que, de facto, aqui, como já disse há pouco, este não é aqui o lugar para a política, nós não somos aqui, não somos aqui abordados neste ponto de vista. Enfim, o que apontou e que está no relatório, nós não estamos a esconder, nós como técnicos não temos que estar a dizer, estamos a dizer há riscos, mas é preciso também dizer que os riscos dos trabalhadores, a presença deles é desejável, mas se eles não puderem ir, se não quiserem ir, o que há alternativas e que haverá no Porto, e isso também está no relatório, há alternativas no Porto, a formação de quadros para formar esses técnicos de Infarmed. Isto é uma coisa que é um ponto, desculpem eu ser um bocadinho paralelo em relação a isto, porque tem-se ouvido falar que isto não resultou em cópio na Finlândia. Também há deslocalização, que está a decorrer há vários anos. O relatório também tem lá, apresenta o que é que se passou em cópio. O que se passou em cópio, quando a deslocalização para Helsínquia, para Kuopio, foi que Kuopio tem 96 mil habitantes. É uma cidade com 96 mil habitantes, ao norte, a 400 quilómetros de Helsínquia. E o problema é que o número de formandos que existe para preencher os lugares em Kuopio não chega. Está no relatório. São os dados fornecidos pela diretora-geral da agência finlandesa. Não é a mesma coisa que se passa no Porto. No Porto, nós temos condições para encontrar gente, para preencher os lugares que estão no Infarmed. Portanto, Mas a decisão, reparem, nós só estamos a ver se isso é possível. E o que nós fizemos, o Grupo de Trabalho viu, isso é possível, nós concluímos, é possível, dado que existem faculdades de Medicina, faculdades de Farmácia, faculdades de Biologia, portanto, do conjunto de técnicos que existem também aqui em Lisboa, também poderão ser encontrados também a Norte. E estão no Porto, estão em Braga, e estão, por exemplo, a Coimbra, a 70 quilómetros também do Porto. Portanto, isso são os dados que lá estão. Não é uma nossa decisão. Jesus, é que, enfim, com o vosso saber, é que tomarão ou contribuirão para a decisão. Também, Sr. Deputado de Galícia Neto, as perdas de 20 milhões de euros, não sei se teve a sua oportunidade de ver, há um quadrozinho que eu apresentei, é que não se percebe como é que fizeram as contas, como é que o Infarmed fez as contas, porque só lá está 13 milhões. Enfim, mas isso é se calhar uma inflaçãozinha, não é? Está lá o que o Infarmed, as contas que nos apresentou dos processos europeus são 13 milhões, mas depois os trabalhadores aparecem, com os trabalhadores do Infarmed a dizer que vão perder 20 milhões. Não sei como é que foi feito, mas, portanto, é o que nós sabemos. Quanto a talvez um aspecto que é relevante, que é este, que é das... os representantes do grupo de trabalhadores estavam... Porquê é que não estavam os trabalhadores no grupo de trabalho? Então era... Eu não sei se o deputado se acha que aqui este grupo de trabalho não teria competência. Este grupo de trabalho tinha dois terços dos seus componentes trabalharam no Infarmed. Trabalham ou trabalharam no Infarmed. Além dos três presidentes, dois terços de todos. Portanto, nós não... Estava fora de questão um pouco esta situação. Não foi... A Comissão de Trabalhadores integraram... Eu não vejo, não vimos nenhuma vantagem em relação a isso, porque nós tínhamos um know-how para isso. Quer dizer, a decisão depois estará aquém deste relatório que foi elaborado. A formação por e-learning não é uma prática corrente e, portanto, também a nível do Infarmed e não tem webinar, etc., são práticas correntes e que não... Quanto a, de facto, à nossa situação de não termos, de termos apresentado admissão, porque em abril, é que, de facto, quer dizer, estar a trabalhar, a pedir dados, que depois não nos são dados, e como viu, acabei há pouco de apresentar a situação do que se passa com o Brexit, não nos foram dados. Até ao momento, não é? Provavelmente vão dar depois à posterior, não sei, enfim, façam como entender. Mas a verdade é que foi-nos bloqueada. Se nos bloqueavam a informação, a gente só tinha esta informação para nos dar, a gente só podia se meter, não ia chegar até ao dia 30 de junho, e como reparou, nós entregámos o relatório no dia 25, apesar de termos tido a aprovação no dia 18, mas não conseguimos depois de finalizar, e só, porque íamos apresentar antes, queríamos mostrar que, de facto, o nosso empenho, e não é, o nosso empenho, reparem, o nosso empenho não é em relação com a nossa... qualquer relação que eu possa ter com o Sr. Ministro da Saúde. O que primeiro que me estava aqui, a primeira questão, era a minha seriedade. Isso quer dizer, não se chega aos 71 anos para depois começar a fazer jeitos. E eu não faço jeitos. Portanto, talvez é um defeito, mas isso talvez fica a questão. E, portanto, eu não fiz, e essa questão foi, o resultado foi que apresentámos o relatório antes e com total independência. E, como disse, são 27 a aprovarem um relatório. E eu penso que estes aspectos são, portanto, penso que estão esclarecidos, o bloqueio foi desfeito, e agora, se me permitem, Sr. Presidente, se me deixava que o professor Licínio apresentasse quais, de facto, quais são as soluções que existem na lei e que nos permitem... mudar, fazer uma abordagem diferente do que esta, não há dos despedimentos, se há despedimentos, se, como é que, enfim, professor, faz favor, se não há licença.
Muito obrigado, professor Luís Luz Rodrigues. Muito boa tarde, senhores deputados, muito boa tarde, senhor presidente desta digníssima comissão. Realço, em primeiro lugar, evidentemente, a componente puramente técnica que me traz aqui. Em segundo lugar, evidentemente, a estima e a admiração pelo professor Luís Rodrigues. E, portanto, a sua seriedade, a sua grande capacidade de liderança na condução dos trabalhos da Comissão e isso é inquestionável, esta dimensão. Relativamente, e portanto é nessa qualidade, acentuo e replico o que estou aqui. Relativamente aos trabalhadores, foi este Parlamento que recentemente aprovou as leis sobre as questões laborais da administração. A lei número 25/2007 não permite despedimentos na administração pública. Foi aprovada, e bem, por este Parlamento. Permite, sim, e dois eventuais caminhos em situações deste género que se relacionam com as Linfarmed. Em primeiro lugar, a possibilidade de os trabalhadores em função pública, como é o caso dos trabalhadores da Infarmed, optarem por sua iniciativa própria, não obstante a percentagem de adesão não ter sido relativamente significativa, pela mobilidade nos termos da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. E, portanto, optando não se coloca rigorosamente nenhum problema. Coloca-se apenas um, é saber se tendo incentivos, poderiam ou não a percentagem de adesão ser substancialmente mais apreciável. No caso de os trabalhadores do Infarmed não aderirem voluntariamente à mobilidade, a lei fornece o tal dito processo de valorização profissional, fim do qual, que tem duas fases, não interessa explicar tecnicamente isto, fim do qual o trabalhador, por seu acordo, quando a deslocalização seja superior a 60 km relativamente ao serviço de origem, por seu acordo, repito, não há aqui qualquer dimensão, digamos, unilateral, impositiva, por seu acordo, a oferirá de regalias de localização no serviço ou no lugar para onde o serviço seja deslocalizado. Subsídio de fixação correspondente ao dobro da remuneração base mensal, embora aqui com limite, que evidentemente é pelo menos legalmente atrativo, o subsídio de deslocação, o subsídio da residência mensal, as facilidades para a transferência dos filhos em idade escolar, a preferência de colocação dos cônjuges ou situação similar, sendo certo que há aqui um compromisso sério que deve ser assumido pelos trabalhadores, pelo menos pelo período mínimo de 3 anos. E, portanto, isto por acordo. A mobilidade num espaço de valorização profissional que implicaria a dita formação. Sendo certo que há aqui dois pormenores que não são despicendos naturalmente. É que no quadro do Infarmed há 31 vagas no final de 2017 por preencher no mapa e, portanto, qualquer circunstância ou nível da disponibilidade destas vagas, sendo elas afetas ao serviço que fosse deslocalizado, para o Porto ou para outro sítio, estaria sempre preferencialmente reservada para os próprios trabalhadores do Infarmed. E, portanto, ainda temos aqui, ou seja, mesmo que elas fossem, por hipótese, extintas na origem, ficariam as vagas cobertas por aqui. Portanto, não se põe nenhum problema sequer ao nível de extinção neste aspecto, porque funciona um sistema, digamos, compensatório interno ao nível do respectivo mapa de pessoal. E, portanto, nunca se coloca um problema que, enfim, como tem sido apontado, de dramatismo laboral e de desemprego. Nada disso, felizmente, repito, no quadro legal atual que rege a função pública, a não ser que o trabalhador queira, por sua vontade, desvincular-se ou desvincular-se por mútuo acordo com os próprios serviços, neste caso, Infarmed. A única circunstância que poderá existir aqui, que poderá ser questionável, é se um trabalhador não adere inicialmente mas entra no processo de valorização profissional, tem um conjunto de regalias bastante apreciáveis para exercer funções no novo serviço, que estão umas previstas no artigo 24 da tal lei 25/2017. Se o trabalhador adere voluntariamente, pelos vistos, voluntariamente, quer ir para o novo serviço, não terá, pelos vistos, este conjunto de regalias. Só as vai ter quem entre na valorização profissional. O que, obviamente, do ponto de vista humano, seria justificável. Eu não adiro voluntariamente para a valorização profissional e depois tenho este conjunto de regalias que a lei me permite. Mas quem não quiser fazer isso, evidentemente que o diploma orgânico, como aliás tem sucedido, que aprove uma reestruturação de um serviço, nada impede que, até por razões de igualdade de tratamento, esse diploma faça a correspondência destes incentivos à mobilidade territorial. E obviamente que, no caso, seria necessário um diploma orgânico para fazer a reestruturação do Infarmed, que poderia fazer com uma norma a extensão destas regalias em nome do respeito, evidentemente, do princípio da igualdade ao nível da mobilidade, como diz a lei, territorial. E, portanto, nessa perspectiva, creio que, do ponto de vista legal, não se deve, neste contexto, criar qualquer dramatismo, porque é a lei da função pública, a lei geral de trabalho e funções públicas, atualizada, revogando-se o tal regime da requalificação profissional e introduzindo-se agora ao regime da regularização profissional, que minimizou e mitigou ou aniquilou de vez o risco que existia no regime da requalificação profissional, que poderia abrir a porta a alguma extinção, digamos, do vínculo laboral, se não houvesse êxito na requalificação profissional, o que não sucede neste regime. E, portanto, essa questão ao nível da situação laboral, eu diria que o regime prisma pela estabilidade, pela melhoria, pela perspectiva positiva e não como se tem publicamente afirmado ao contrário. É uma opinião, digo puramente, técnico ou jurídico, em função dos dados que estão, evidentemente, presentes na lei. A outra questão que já foi colocada e posta em cima da mesa tem a ver com saber se o Infarmed pode ou não ser uma entidade reguladora. Evidentemente que, à luz da lei número 67/2013, que estabelece os pressupostos para a criação das entidades reguladoras, o Infarmed reúne predominantemente os pressupostos para ser convertida numa entidade reguladora. Com o regime que tem laboral as entidades reguladoras, então eu diria, se, enfim, estão minimizados os problemas funcionais ou laborais à luz da atual legislação da administração pública, com a criação de uma entidade reguladora, eles seriam praticamente aniquilados, porque uma entidade tem disponibilidade regulamentar, em termos laborais, disponibilidade para criar as suas carreiras próprias, para estabelecer a sua comissão de vencimentos e para estabelecer, naturalmente, níveis também salariais que não têm um instituto público à maneira tradicional ou relativamente, enfim, a próximo dessa fisionomia dos institutos públicos clássicos, como ainda sucede com o Infarmed, que está preso, incluindo até às teias das cativações orçamentais, e, portanto, é um regime que é equiparado a uma administração pública clássica, e que, nessa medida, evidentemente, tem que lidar com as leis da administração pública clássica, o que não sucede com o regime das entidades ou autoridades reguladoras, nos termos da lei geral quadro. Evidentemente é isso, mas isso é uma perspectiva de decisão política. A minha apreciação, repito, é puramente técnica em face dos regimes legais presentes e atualmente vigentes. Muito obrigado, Presidente e Srs. Deputados e Sr. Presidente da Comissão.
Ok, obrigado. Penso que agora está ok. Muito boa tarde. O meu nome é Américo Azevedo, portanto, eu já fui apresentado, eu coordenei um trabalho que decorreu, portanto, durante algumas semanas, várias semanas, essencialmente nas instalações do Infarmed, e basicamente o que foi feito foi um trabalho de caracterização da forma como a Infarmed está organizado e da forma como a Infarmed opera. E, portanto, o relatório que foi produzido nesse âmbito, eu creio que será do conhecimento dos senhores deputados. Devo também dizer que é um relatório que compreendo que, se o receberam tarde, provavelmente poderão não ter tempo suficiente de avaliar com detalhe o documento, com documento de natureza técnica, e, portanto, eu vou procurar fazer uma síntese, dentro
do que possível. Sr. Professor, é só uma... Desculpe interrompê-lo, nós recebemos ontem às 10 da manhã e foi enviado, entretanto, eu tenho aqui... Foi enviado hoje de manhã aos senhores deputados com dois links, porque era difícil, era muito extenso, okay. Portanto tivemos de enviar, portanto os senhores deputados
muito bem.
Então, só tiveram conhecimento hoje de manhã do foi enviado hoje de manhã aos senhores deputados.
Ah, é? Ok.
Porque então, era muito extenso,
pronto.
Foi enviado, só pôde ser enviado por e-mail, foi enviado, é entregue em CD ontem, então, e portanto foi enviado hoje por link aos senhores deputados.
Está muito bem, então eu procurarei fazer uma resenha dentro possível, naturalmente que estarei disponível para qualquer questão depois, mesmo a posteriori, que querem colocar. É importante que se diga que um trabalho desta natureza tem que ser feito naturalmente com acesso à informação, com acesso, portanto, àquilo que serão as pessoas-chave. E neste caso, posso-vos dizer que o trabalho envolveu não só o Conselho Diretivo, como envolveu todas as direções do Infarmed. E, portanto, o trabalho foi feito de uma forma, foi definida uma metodologia, foram definidos instrumentos de trabalho e focou-se numa primeira fase em compreender o negócio do Infarmed. Numa segunda fase, perceber como é que o Infarmed está organizado. Numa terceira fase, como é que o Infarmed opera. E, portanto, foi isso que foi feito. É importante que se perceba que o Infarmed é uma entidade relativamente complexa, portanto, estamos a falar de 354 pessoas. E há pouco um dos senhores deputados tinha colocado aquela questão de não se perceber de que forma é que uma eventual deslocalização poderia estar alavancada em algumas afirmações que supostamente teriam vindo a público relativamente às questões da eficiência da produtividade. Portanto, eu posso falar sobre isso, estou à vontade para poder falar sobre isso e, portanto, qualquer dúvida que possa haver, naturalmente, terei disponível para esclarecer. Deixem-me vos dizer que a produtividade é uma matéria, de facto, importante, que se discute muito no nosso país. A produtividade é sempre... Depende de vários fatores, um deles depende naturalmente das pessoas, da produtividade dita do trabalho, mas há outros fatores importantes, e a produtividade do Infarmed depende de facto de três fatores verdadeiramente chave. O trabalho, desenvolvido pelas suas pessoas, pelos seus quadros de especialistas, pelo seu suporte tecnológico, portanto, ou seja, toda a infraestrutura que o Infarmed tem para apoiar o trabalho desenvolvido por esse conjunto de técnicos e pelas suas instalações. Vamos então falar primeiro da componente de pessoas. O Infarmed foi com alguma surpresa que concluímos, com base em informações que foram transmitidas naturalmente pelo Infarmed, que o Infarmed tem uma taxa de absentismo extremamente elevada e esse aí é um fator que é inegável que condiciona naturalmente a produtividade de qualquer instituição, seja ela pública ou privada. O Infarmed teve um ano, 2016, que atingiu 10,6 de absentismo. Para os senhores terem uma noção, estamos a falar de uma permanência de mais de 30 pessoas que não estão no Infarmed. Portanto, para terem uma noção, em média, o Infarmed nos últimos anos tem uma taxa de absentismo superior a 7%. O Infarmed tem uma taxa de rotatividade de acima de 40%, em que, em algumas das direções-chave, chega a atingir 70%. E, portanto, o que, de certa forma, pode contrariar aquela questão que, naturalmente, que é importante de, por um lado, pessoas com experiência, tempo de formação, mas, por outro lado, o que se vê na prática é que, de facto, a rotatividade é elevada. E, portanto, não estamos a falar de rotatividade interna, estamos a falar de rotatividade pura e dura, pessoas que saem da instituição ou pessoas que entram. Portanto, é isso que se viu. O suporte tecnológico, nos últimos 3 anos, o Infarmed investiu quase 9 milhões de euros, 8,6, em tecnologias de informação. Nos últimos, de 2015 a 2017. O Infarmed tem, neste momento, um plano estratégico a 2 anos, com investimento em cerca de 23 projetos, investimento significativo para desenvolver as tecnologias de informação. É reconhecido que há várias lacunas no seu suporte tecnológico, apesar neste momento de estarem em curso uma série de iniciativas que naturalmente permitirão melhorar a qualidade de trabalho do Infarmed. É um aspecto muito importante esse. Parte das infraestruturas. O Infarmed está localizado num conjunto de edifícios que estão devidamente assinalados no relatório, mas de facto o Infarmed, não é o Infarmed, aliás, qualquer instituição, a produtividade, como eu disse, depende de pelo menos três fatores-chave, neste caso, neste tipo de entidades como é o Infarmed. O Infarmed, a componente física do Infarmed, limita a sua, naturalmente, evolução em termos de uma produtividade global. E porquê é que limita? Limita porque o Infarmed está muito, muito segmentado, não só pelos edifícios, o problema não é os edifícios, é dentro do próprio edifício, está muito, muito dividido. E, portanto, é preciso perceber que os edifícios onde o Infarmed está não foram naturalmente construídos de raiz para aquele tipo de serviço. Portanto, foi uma adaptação de um conjunto de edifícios, naturalmente, e que não permite, por exemplo, a interação entre, naturalmente, as próprias pessoas. E, portanto, esse é um aspecto que realça imediatamente. O outro tem a ver com questões mais, de certa forma, sofisticadas da própria arrumação dos espaços, da forma como os materiais estão disponíveis, no fundo, aquilo que tecnicamente se chama layout. Pronto, grosso modo, tem a ver com esta matéria e isso importa referir. O Infarmed tem, de facto, quando se olham para os documentos do Infarmed que suportam, naturalmente, ou que reportam a sua atividade, se os senhores deputados forem ver os documentos que reportam a atividade do Infarmed, vocês conseguem ver uma série de indicadores, imensos indicadores, com um desempenho, de facto, assinalável. Mas não encontram, de facto, indicadores ligados à eficiência do Infarmed. E, portanto, essa matéria da eficiência em particular não é propriamente, digamos, desenvolvida. Ou se é desenvolvida, ela, de facto, não é, digamos assim, comunicada e disseminada. Apesar de, estrategicamente, no plano estratégico do Infarmed, ter lá um objetivo estratégico especificamente associado à melhoria da eficiência. E, portanto, para os senhores terem uma noção, se estimasse uma melhoria operacional de 10%, e eu chamo a atenção para isto, porque este valor de 10% que eu vou dizer não é um valor exagerado. Quando se fazem melhorias operacionais em instituições desta natureza, 10% é um valor considerado perfeitamente normal. Mas pode ser 20%, podia ser 30%. Um valor de 10% significa anualmente uma redução de despesa de mais de 1 milhão de euros. E vocês dizem, mas como é que se chega a esse valor? O Infarmed, em despesas com as pessoas, por ano, tem um gasto de 10,5 milhões de euros com as pessoas. Os custos operacionais do Infarmed rondam os 22, 23 milhões, mais ou menos. E, portanto, muita da atividade do Infarmed, eu acho que essa pode ser talvez às vezes mal entendido, quando as pessoas estavam há pouco a falar e falaram aqui, e tem havido várias opiniões, fala-se descentralizar ou fala-se até deslocalizar ou de desconcentrar, não tem nada a ver com isso, estamos a falar numa matéria de deslocalizar, não estamos a falar de facto nem de descentralizar, nem de concentrar, nem de desconcentrar, é deslocalizar, portanto não há uma alteração de facto de dono, nada disso, não é isso, não é matéria. E portanto a nossa análise foi uma análise puramente técnica e por isso é que é importante que se perceba esta minha intervenção, foi uma análise puramente técnica centrada precisamente naquilo. E portanto, o Infarmed, para terem uma noção, uma parte da atividade do Infarmed é desenvolvida, a parte de conhecimento, como os senhores referiram, a parte de facto de conhecimento muito específico, é desenvolvida por redes de peritos. As redes de peritos não pertencem ao Infarmed. As redes de peritos são um conjunto de peritos nacionais que estão distribuídos ao longo de todo o país. Portanto, não estão em Lisboa, estão distribuídos ao longo de todo o país. Essas redes de peritos integram o que se chamam comissões. E, portanto, são comissões técnicas, no fundo, que o Infarmed tem que operar. Portanto, esta questão é uma questão importante que se perceba o que é que está em cima da mesa. E, portanto, num cenário, o que nós avaliamos foi se, por exemplo, qualquer alteração funcional ou orgânica ao Infarmed, de certa forma, pudesse condicionar o acesso a essa componente de peritos. Deixa-me já, membros, dizer que o relatório, que depois terão possibilidade de avaliar, o relatório que terão possibilidade de avaliar, detalha para cada uma da direção, digamos, a atividade de facto desenvolvida no Infarmed e naturalmente haverá questões que poderão avaliar. Um outro aspecto importante é que o Infarmed, em termos de recursos humanos, tem uma idade média de 44 anos e, curiosamente, no Infarmed, uma grande parte dos colaboradores está há menos de 7 anos no Infarmed. É um aspecto curioso, entre 7 e 15 anos praticamente não encontram ninguém no Infarmed e, portanto, o conjunto de trabalhadores do Infarmed ou está há menos de 7 anos ou há mais de 15. E, portanto, quando se faz análises deste género, tem que se analisar do ponto de vista não só técnico, mas tendo em linha de conta a informação, de facto, que se possa aceder. E deixem-me-vos dizer que, no âmbito desta matéria, e eu coordenei esse trabalho que foi feito, estive no terreno totalmente em todas as sessões e tiveram envolvidas, de facto, de uma forma que achemos transparente, naturalmente, sempre todas as direções do Infarmed e sempre que colaboradores, seja quem entenderam de facto indicar, de uma forma perfeitamente participativa, digamos assim. E, portanto, a matéria que a gente chegou foi matéria que fomos solicitando e foi-nos entregue e matéria que também está disponível publicamente e, portanto, gostava de realçar esse ponto.
Bem, se não têm mais informação, acabávamos aqui a primeira ronda e dávamos início à segunda ronda. E 3 minutos a cada grupo parlamentar e dava início dando a palavra ao grupo parlamentar do PSD e dava a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço aos representantes da Comissão as respostas que foram sendo dadas. E começando pela primeira questão, que não é política, é uma questão factual e sendo uma comissão técnica, entregaram um relatório ao Ministro da Saúde no dia em que apareceu no jornal. E, portanto, não respondeu à minha pergunta, a Comissão entregou ao jornal ou não. Isto é uma questão factual, sim ou não, e só precisamos saber isso porque o Ministro desmentiu categoricamente, tenha sido ele a entregar, e, portanto, como foi uma matéria em discussão, e recordo que estão na Assembleia da República, foi uma matéria em discussão ontem na Comissão, para nós é importante perceber a natureza das coisas, até porque no dia 26 entregamos um requerimento ao Sr. Presidente da Comissão, e diariamente questionamos os serviços da Comissão sobre onde é que estava o relatório e aparentemente estava no gabinete do Sr. Ministro e ninguém nos entregava. O que nos coloca numa situação de estarmos a fazer esta audição tendo lido o documento num espaço de 24 horas, quando poderíamos ter lido o documento num espaço superior a uma semana, permitiria certamente uma análise que mereceria, por força do vosso trabalho, outra atenção. Mas há umas questões que foram aqui levantadas, vou começar por algumas questões pontuais, entrando depois na substância. Mas devo dizer que se eu estivesse no lugar do decisor final, fico sem a resposta definitiva, baseada na evidência. Como comissão técnica, são a favor ou não ou contra a deslocalização? Consideram que traz vantagens superiores à manutenção em Lisboa ou não? Esta é uma resposta que é importante que a comissão dê de uma forma taxativa, porque aquilo que afirmam no relatório é que não se verificam impedimentos absolutos para a deslocalização do enfermeiro para o Porto. Bem, esta frase aplica-se para Guarda, para Faro ou para o Funchal. A grande questão aqui é se consideram que traz vantagens retirar de Lisboa ou não. Esta é a grande pergunta. Quanto à questão da taxa de absentismo, daquilo que o relatório nos diz é que a maioria é por parentalidade. Creio que não é a política do grupo de trabalho e muito menos do governo combater a parentalidade por irem para o Porto. E, portanto, não creio que esse seja argumento. Assim como a reorganização do layout é algo que se faz em Lisboa, Porto ou outro sítio qualquer. Quanto ao Conselho Diretivo do Infarmed atual, tomamos nota, também os vamos ouvir, não responderam às questões, aparentemente. Agora, sobre a questão de comissão de peritos, foi dito que a maioria não está em Lisboa, mas na página 44 diz que 61% da comissão de peritos reside em Lisboa. São da Grande Lisboa. E, portanto, contrariam aquilo que nos foi dito aqui. Quanto às votações da comissão que fez parte deste grupo de trabalho, disse que foi unânime a votação favorável. Portanto, todos os 27 que estão aqui, incluindo o professor António Sarmento, do Hospital de Santo António, votou favoravelmente. E pergunto se houve declarações de voto, porque normalmente essas declarações de voto devem constar do relatório, e não constam do relatório que nos foi enviado pelo Ministro da Saúde. Portanto, pedia desde já que essas declarações de voto fossem entregues de imediato à Assembleia da República, para que possam ser distribuídos pelos grupos parlamentares. Depois, quanto aos 4 inquéritos feitos aos trabalhadores, também fica claro que todos eles, com uma metodologia ou outra, são, obviamente, claros as posições dos trabalhadores que são contra a deslocalização, na sua vasta maioria. E não podemos, como comissão técnica, não vejo como é que metodologicamente podem afirmar que aqueles que não responderam ao inquérito são indiferentes à deslocalização. Não me parece que seja essa a forma de interpretar os resultados. E, portanto, continuamos a guardar não só as declarações de voto, também como as atas das reuniões de trabalho desta comissão, que nós não tivemos acesso e que pedimos que nos cheguem. Agora,
concluindo.
Bom, Sr. Presidente, é um tema muito sensível.
Eu sei. Uma terceira ronda,
agora,
sem problemas.
Agora, sobre a Direção-Geral de Saúde, sobre os riscos de saúde pública, sobre os riscos de disrupção da missão do Infarmed, sobre os riscos que isto traz em termos de emergência de saúde pública, que foram citados no próprio relatório, não obtivemos uma única resposta da parte da Comissão. Damos aqui uma oportunidade nesta segunda ronda para nos responderem qual é a vossa posição técnica sobre aquilo que é a posição da Direção-Geral de Saúde e sobre a questão da onerosidade e do princípio da onerosidade. Bom, a verdade é esta. O relatório que foi construído, o laboratório que foi construído, custou 24 milhões de euros à altura. E aplicar o princípio de onerosidade sobre um investimento que foi feito não nos parece correto. E, portanto, se ponderou então a pergunta aqui, é a minha última questão, o grupo de trabalho aplicar o referido princípio de onerosidade às instalações atualmente ocupadas pelo Infarmed, excluindo o laboratório, sendo certo, daí resultaria uma renda atual de 729 mil euros e, portanto, inferior àquilo que seria o valor da manutenção militar do Porto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por acentuar o registo que o Sr. Professor fez relativamente à seriedade deste processo também e ao facto de, na substância, este ser um processo essencialmente técnico. Isso contraria um pouco aquilo que alguns tentam deixar no ar e na espuma dos dias, de que estes processos técnicos servem para respaldar decisões políticas que já estão tomadas. Isto é a prova de que, de facto, assim não é. É, de facto, a prova de que se pretende um trabalho sério. E é, de facto, a prova que quando se cria um grupo de trabalho não é para nada, como algumas pessoas também têm a ideia, cria-se um grupo de trabalho para não se fazer nada, para se empurrar para a frente. Não. Isto é, de facto, a prova de que este governo está empenhado em criar os grupos de trabalho que são necessários, tecnicamente, para poder respaldar depois, obviamente, decisões políticas. Aliás, ao contrário daquilo que foi feito num passado recente, em que normalmente se tomavam as decisões políticas sem se respaldarem em decisões técnicas e ficavam normalmente respaldadas em decisões da Troika. E, portanto, de facto, este governo não tem Troika, que é um facto, mas respalda as suas decisões políticas em decisões técnicas e, portanto, este registro que o Sr. Professor fez, de facto, da seriedade e da tecnicidade deste trabalho complexo, é, de facto, muito importante. De qualquer das formas, eu não gostaria de deixar de ficar algumas pontas soltas e gostaria de lhe fazer algumas perguntas para que não ficassem essas pontas. E uma delas, voltar a uma pergunta que o Bloco também fez e que eu também fiz e que refere que a deslocalização se apresenta como uma oportunidade para se corrigirem deficiências organizativas e desadequação de processos. Era importante que nós percebêssemos, de facto, quais são essas deficiências e desadequações de processos que são passíveis de ser corrigidos e que com a deslocalização não seria possível de serem corrigidos, não seria passíveis de serem corrigidos em Lisboa e só seriam passíveis de serem corrigidos, de facto, com a deslocalização para o Porto. Depois, a avaliação externa independente identificou, e há pouco o Sr. Professor também identificou essa questão, o Professor Américo Azevedo, identificou essa questão das instalações como sendo um elemento importante na produtividade e significativo que condicionavam a capacidade de modernização do Infarmed e que a construção de instalações adequadas apresenta-se como um requisito necessário para a melhoria do seu funcionamento. Eu sei que o Infarmed, e percebi através da sua explicação posteriormente, percebi que de facto o Infarmed atualmente está colocado em alguns edifícios dispersos dispersos, em alguma dispersão do ponto de vista de edifícios, que distam entre 20 a 30 metros aproximadamente uns dos outros, em que as pessoas vão circulando através dos edifícios. Eu percebi que depois isso tinha alguma influência na produtividade, mas a minha pergunta era se esta atual dispersão destes vários edifícios, apesar da proximidade, pode de facto trazer alguns constrangimentos, nomeadamente nessa área da produtividade. Diz também que a atual indisponibilidade dos trabalhadores poderá alterar-se com um conhecimento mais consistente no processo de transição e com eventuais medidas de apoio à mobilidade. É isso, eu penso que era importante que houvesse um conhecimento prévio à tomada de decisão, de facto, de quais são essas medidas de apoio à mobilidade, dado que, obviamente, também isso tornaria mais consistente uma posterior decisão. Nas conclusões finais, refere que não se identificam impedimentos absolutos para a deslocalização do Infarmed para o Porto, sendo que a tomada de decisão, da decisão para ser confortável tem a ver com impedimentos absolutos, mas também relativos, portanto, não são só os impedimentos absolutos, mas também, de alguma forma, os impedimentos relativos, e que essa decisão deverá ter em consideração esses impedimentos relativos, e o que lhe pergunto é se se sente confortável, e eu penso que isso é que é importante transmitir aos portugueses, se de facto o grupo de trabalho se sente confortável nestas conclusões finais, mesmo não tendo em conta estes impedimentos que eram impedimentos relativos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu serei muito breve, apenas para justificar alguma ausência que tive durante esta audição. Eu estava a decorrer ao mesmo tempo uma outra audição num grupo de trabalho onde eu estive também e, portanto, também justificar e pedir desculpa por essa ausência. Dizer que também por causa disso, enfim, depois verei, porque estas audições são gravadas, verei em pormenor também as respostas que foram dadas e as quais agradeço já também, e que não farei agora nenhuma pergunta nesta segunda ronda. Como sabem, existem outras audições marcadas sobre este tema da deslocalização do Infarmed, ou da proposta de deslocalização do Infarmed, nomeadamente à Comissão de Trabalhadores, ao Conselho Diretivo e ao próprio Ministro da Saúde, e depois destas audições, desta de hoje e destas futuras, se persistirem dúvidas por parte do Bloco de Esquerda, nós certamente que gostaríamos de vos ouvir novamente, mas neste momento ficava por aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos abertos, depois se houver alguma questão, fazemos uma terceira ronda para subsistir alguma dúvida, entretanto, nesta audição. Eu então dava a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorris Sanete. É o Sr. Deputado Castelo Branco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr.
Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente começo por cumprimentar o Sr. Professor Luís Rodrigues e todos os membros do grupo de trabalho que aqui hoje estão connosco, e agradecer a disponibilidade de estarem aqui a esclarecer-nos sobre matérias que são realmente importantes, e pedia ao Sr. Professor, em primeiro lugar, a sua benevolência, pelo facto que eu compreendo que o Sr. Professor está aqui como técnico, mas peço a que compreenda que eu estou aqui como político e, portanto, tenho alguma dificuldade em me cingir a questões técnicas e tenho alguma dificuldade em fugir ao cargo que ocupo e de político. Pedir-lhe essa benevolência, que não leva mal, portanto, se eu me desviar para questões mais políticas. E queria-lhe começar por dizer que, quando o Governo anunciou em novembro de 2017 a intenção de deslocalizar o Infarmed para o Porto, foi uma notícia que eu recebi com agrado. Eu sou deputado eleito pelo Porto, e quer eu, quer todos os deputados do CDS eleitos pelo Distrito do Porto, recebemos com agrado esta notícia, em abstrato, obviamente, preocupando-nos, obviamente, que o interesse nacional seja salvaguardado e que, efetivamente, essa deslocalização seguramente será boa para o Porto, mas que também seja boa e positiva para o país. Mas partimos do pressuposto que o Governo tinha acautelado, efetivamente, todas as questões fundamentais para que essa deslocalização fosse boa para o país. Mas afinal era um assunto que não estava estudado e agora finalmente ao fim de 8 meses temos a possibilidade de ter um relatório que estudou o assunto e portanto temos agora conclusões desse estudo que devia ter sido feito previamente para fazer esse anúncio, e eu desde logo queria agradecer e cumprimentar pelo trabalho que foi desenvolvido, que é um trabalho, como se vê pelo relatório, que foi exaustivo. Sr. Professor, nós aqui chegados, eu tenho só três ou quatro questões para lhe colocar, de uma forma muito direta. A primeira tem a ver com o facto do Sr. Ministro da Saúde ter anunciado mais uma vez que esta transferência é definitiva e, portanto, está completamente cedida. E eu começava por lhe perguntar se o Sr. Professor tem conhecimento dessa decisão como definitiva da transdeslocalização do Infarmed para o Porto. Em segundo lugar, o Sr. Ministro acrescentou que havia todas as condições para que essa deslocação no dia 1 de janeiro de 2019 tivesse já feita e que no dia 1 de janeiro de 2019 a sede do Infarmed fosse já efetivamente no Porto. Aqui é uma pergunta de cariz muito técnico, é perguntar ao Sr. Professor se entende que existem condições para que o Infarmed no dia 1 de janeiro esteja efetivamente a funcionar no Porto, ou se entende que não existem essas condições para que essa deslocalização nessa data possa ser feita. Depois gostaria de repetir duas questões que me parecem importantes que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do PST, fez antes de mim. Uma era exatamente a questão das atas do grupo de trabalho, porque nós também tínhamos interesse em ler as declarações de voto que foram feitas e ter acesso a essas atas. A segunda é também a questão que aqui foi levantada por vários senhores deputados, do facto de ter chegado o relatório a esta Assembleia da República bastante depois de ter sido noticiado na comunicação social aquilo que o relatório diria no seu essencial. O Sr. Professor não falou sobre essa questão, provavelmente ou porque não sabe, ou porque acha que é uma questão política, provavelmente é uma questão mais política, mas eu não gostaria de lhe deixar e considero importante saber, se for possível, saber porque é que isso aconteceu. Por último, uma curiosidade, Sr. Professor, e tem a ver com as suas declarações, com a sua intervenção de há bocado. Porventura foi o modo de falar, mas eu fiquei intrigado que o Sr. Professor, a determinada altura, referiu o seguinte: o próximo presidente do Infarmed, eu queria lhe perguntar muito sinceramente se tem alguma notícia que a atual presidente do Infarmed vá cessar funções ou vá ser substituída. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do PCP, João Dias. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais esclarecer que o PCP, que não fique a mínima dúvida, não põe em causa a idoneidade, a competência técnica dos peritos que constituem este grupo. Aquilo que quisemos dizer, tão somente que deveria ter sido contemplado alguém da Comissão de Trabalhadores, que nos parecia que fosse todo útil e vantajoso. De facto, depois de toda esta discussão aqui, acabamos por não perceber se na origem desta decisão, e bem tentou o PS justificar a decisão, se não houve, se houve algum constrangimento que justificasse esta deslocação. E o que eu saiba, o mês de novembro ainda vem antes do mês de dezembro. E a criação do grupo de trabalho só veio posterior à tomada da decisão. E, portanto, isto está tudo dito, independentemente de todas as justificações que queiram dar, que foi uma reflexão ponderada, pensada, e a criação do grupo de trabalho. A criação do grupo de trabalho deveria ter sido o primeiro anúncio, entendemos nós. Ou seja, estudar-se, definir, perceber-se bem as consequências, e nomeadamente aquelas que estão aqui em causa e que o grupo de trabalho foi constituído. Preocupa-nos que passe aqui a ideia de que esta decisão foi para colocar o Infarmed nos eixos. Pode haver aqui essa ideia, e nós preocupa-nos isso, porque também a leitura que nós fazemos das declarações que foram aqui prestadas é que não se está a passar o ónus de alguma ineficiência ou alguma falta de produtividade do Infarmed para os trabalhadores. Não é isso que está em causa. Será relativamente à necessidade de modernização das infraestruturas, à eficiência da estrutura em si, mas isso acontece em quase todas as instituições públicas. Todas elas, se formos fazer um estudo como esta que foi feito no Infarmed, vamos identificar necessidades ou seja, problemas de ineficiência gravíssimos. E, portanto, daí nós estarmos sempre a batalhar na necessidade do investimento público, mas depois criar-se a ideia que, com a rotatividade e as saídas, bem, estas rotatividades e as saídas não foram devidamente clarificadas por onde é que foram as saídas. E uma delas, segundo muita informação que eu tenho tentado ler, e não tive tempo de ler o relatório, faço à chegada tardia, mas muitas das saídas são precisamente para a Agência Europeia. O que valoriza estes trabalhadores. Portanto, elas não são conhecidas para onde serão essas saídas, desconhece-se essas saídas. Agora, aquilo que nós temos alguma dúvida é que não pode ser passado também para o lado dos trabalhadores a questão relacionada com a taxa de absentismo. Ou seja, tem que ser identificada é porque é que surge este absentismo. Se facto são com situações natural de uma fase da vida em que as pessoas estão na sua fase de fecundidade e têm naturalmente que criar, no fundo, uma população mais jovem e temos que contribuir. Portanto, é todo louvar, como já aqui foi dito. Agora, é preciso identificar por que razões é que há uma taxa de absentismo que até não é muito diferente daquela que acontece por outros organismos públicos. Não é tão dispar como acontece até num vulgar hospital, que muitas das vezes é até superior a isto. E, portanto, estas questões do modelo do custo-benefício e por aí fora, aquilo que nós nos preocupamos é que acabamos por não conseguir escrutinar qual é o modelo mais adequado de que se possa fazer para fazer esta deslocalização. Qual é o modelo, no fundo? E face ao impacto que isto poderá ter nos profissionais, todos estes riscos e constrangimentos poderá pôr em causa aquilo que é o custo-benefício, porque para conseguir o investimento, que são 17 milhões, são precisos 30 anos. Portanto, isto irá provavelmente aumentar face a muitas outras variáveis estranhas que vão aqui surgir pelo caminho e aumentar isto em uma percentagem bastante maior do que esta, e portanto esta questão do custo-benefício não pode ser tão linear, dizer que são só 17 milhões, porque provavelmente vão ser mais, e daqui por 30 anos sabemos lá nós onde é que andaremos e como é que está o Infarmed. E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, tem a palavra da equipa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, Dr. Ricardo Batista Leite, de não ter respondido há pouco, mas foi um lapso. Mas para esclarecer, é que eu não tenho informação sobre isso. Não tenho informação sobre como é que o relatório saiu do grupo de trabalho e foi distribuído, enfim, pelos jornais, etc. Não tenho informação. Eu não sei. O que eu sei é que entregámos, no dia 25 de junho, o relatório ao Sr. Ministro da Saúde. E o relatório é um pouco mais extenso do que me parece do que temos aqui a abordar. E ainda pior é que parece que toda a gente tem o relatório. Quando eu leio os jornais que referem coisas que de facto estão no relatório, e há outras que não estão, que são inventadas, seguramente, não vejo outra forma, mas eu não sei como é que eles lá chegaram, quer dizer. Se calhar há muitos relatórios, se calhar, não sei. Talvez essa situação possa ser...
Pois, mas eu não... Professor, se me permite, eu vou entregar aos seus deputados, vou enviar, para não subsistirem dúvidas, o histórico de quando recebemos o primeiro relatório, que foi às 20:21 do dia 3 de julho, de onde recebemos, quem é que reenviou para os seus coordenadores, tudo o que é para não subsistirem dúvidas, e de quando recebemos os CDs, quando recebemos tudo, para termos tudo limpinho. É só, não vale a pena
reentrarmos. A única questão que nós pedindo desculpa pela interrupção, é que a cópia integral do grupo de trabalho, que incorpora as atas e as declarações de voto, que pedimos o favor de entregar ao Presidente da Comissão.
Nós vamos pedir, já pedimos aos serviços, vamos... Os senhores deputados, não vale a pena, eu pedi ao senhor Presidente, eu vou pedir ao Governo, ao Ministério, que nos envie o relatório completo. Senhor Professor, faz favor de continuar.
Senhor Presidente, muito obrigado. Reafirmo que as atas estão entregues no Senhor Ministro da Saúde, como também estão as declarações de voto. O professor António Sarmento fez uma declaração de voto, está incluída, como outros fizeram, mas aprovou o relatório e elogiou o relatório, como poderá verificar. Eu será o Sr. Ministro da Saúde, não serei eu, não é? Eu penso que não.
Não entrassem em Eu posso pedir... Nós já falamos...
Eu peço desculpa, eu não sei quais são estes protocolos, não sei se é assim ou não, quer dizer, acho que... Eu não dou, aliás... Sim, houve... Então, houve vários, não é? Houve vários, enfim, mas não fica de coisa. Portanto, esclarecer sobre isso, também, já agora, também, um ponto, talvez, que já agora também, do Dr. Álvaro Castelo Branco, sobre, de facto, se o próximo presidente do Infarmed se já está determinado. Eu peço desculpa, de facto, foi talvez um impetuoso na minha abordagem. Mas acontece uma coisa, é que como aconteceu a mim, vai o que vai acontecer à doutora Maria do Céu Machado. É porque ela também está a chegar ao limite da idade e, portanto, é só por isso que portanto, é nessa perspectiva que não sei se ela pretende ou não implementar as recomendações, as oportunidades de melhoria que o relatório aponta. Também da mesma forma, também em relação ao dia 1 de janeiro, se haverá condições para o Infarmed passar para lá, com certeza que condições físicas não haverá, porque o nosso relatório aponta que é preciso haver edifício e que o tempo que demora a construir o edifício, 2 anos e meio, será o tempo que poderá ser informados os novos quadros. Portanto, é nesta, penso que ter respondido, para não me esquecer de algum ponto. Se o Infarmed, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, se o relatório aponta vantagens para o Porto, o relatório não tem, não achamos que o relatório tinha que se pronunciar sobre isso. Tinha que apontar, era cenários para a deslocalização para o Porto. O Dr. António Sal já há pouco chamou a atenção de que houve, de facto, documentos de trabalho em que apontava para nós traçarmos vários cenários, do overlapping, etc. Considerámos o grupo de trabalho que era extremamente difícil estar a fazer esses pontos. E, portanto, e particularmente o seguinte, é que qualquer direção do Infarmed poderia ser deslocalizada para o Porto, incluindo o laboratório. Fiquei a saber hoje, quer dizer, pelo Dr. Ricardo Baixo de Leite, que o laboratório custou 24 milhões de euros. Eu não sei, mas os números que, pelos vistos, às vezes, eu não sei se é confiável, não fica de coisa, acho que seria que apresentem as contas, porque quando apresentam as contas, depois não é nada disso do que está. E, portanto, enfim, acho que uma atitude de ver para querer, acho que seria importante. De qualquer forma, a passagem do laboratório para o Porto é... Os instrumentos, os utensílios, a equipagem pode passar sempre. E como está no nosso relatório também apontado pelo SUS, diz-nos que o que é preciso é que as firmas que fazem essa deslocalização façam depois a monitorização desse processo. Portanto, é tudo nada, nenhum laboratório é intransponível. Agora, há um aspecto que é importante. O que nós fazemos, quer dizer, muito, muito, muito importante nisto, é que a decisão é política e depois será gerida conforme os entenderem. Quer dizer, por exemplo, tem sido apontado pelo CDE e pela Comissão de Trabalhadores que vamos é dividir isto, o Infarmed, ao meio. Uma delegação no Porto para a farmacovigilância e para a inspeção. E o resto fica aqui em Lisboa. Quer dizer, nós não nos pronunciámos sobre isso, porque não foi isso que nos foi pedido. O que nos foi pedido é se era deslocalizável o Infarmed para o Porto. E nós, com todas as precauções, e que são, primeiro, por um ponto a considerar, as instalações. Existe, há condições. O segundo ponto, o que serão os aspectos tecnológicos, particularmente informáticos. Também existem essas condições também e tudo é movível. E o terceiro ponto são os recursos humanos, que esse é que nos coloca mais problemas e, conforme o professor Licínio Lopes Martins chamou há pouco a atenção, teremos que usar a legislação em vigor e a legislação que já existe em vigor, pelos vistos, permite que não prejudicar os trabalhadores. E é este o ponto que me parece que vale a pena tomar em atenção. E tomar em atenção este também, que é o apoio à mobilidade. O professor Provelo Licínio provavelmente poderá depois encontrar quais são aqui estes apoios à mobilidade que podem surgir, mas que me parecem muito pendentes da decisão política que conforme o professor Licínio Lopes Martins já chamou a atenção. Portanto, a conclusão é esta: não há impedimentos absolutos. Não há. Nós não encontramos impedimentos absolutos, desde que sejam satisfeitas estas situações. Portanto, não nos vemos nenhum problema em relação a isso. Partilhamos também da opinião do senhor deputado do PCP sobre que a modernização, a evolução, o resolver problemas de ineficiência deve ser uma preocupação dos cidadãos, e eu considero-me dos cidadãos e dos contribuintes, e que me parece que, e procurei na minha vida fazer exatamente isso, dar, e esta é uma oportunidade que nós temos para melhorar as condições do Infarmed. E as saídas para a Agência Europeia, os 20 trabalhadores que disseram que saíram, isso, nós perguntámos tudo isso ao Infarmed, está no relatório, e diz assim: não sabemos, não há informação, os dados não são nada substantivos para que nós possamos dizer que alguém esteja a sair do Infarmed. Eu peço que a agência, por exemplo, a saída para a Agência Europeia é uma prática corrente, e ainda bem, corresponde a que de facto nós somos técnicos bons. Mas também, as portas não estão abertas lá para os portugueses todos, para os 350 portugueses que irão para lá, não é? Nem pouco mais ou menos. Portanto, é preciso que haja, quer dizer, de facto, eu acho que é importante é que, com bastante humildade, continuarmos todos a trabalhar para que haja uma mais-valia para o Infarmed. E a posição do Grupo de Trabalho é uma posição de humildade, em termos de que levar o Infarmed a melhores resultados, a que reconheçam que há deficiências, que é preciso melhorar para bem de todos, e quer fique em Lisboa, quer fique no Porto, seja onde for, o Infarmed tem margem para melhorar. Isso é um ponto que me parece, e que não é com a situação de escondermos a informação, como eu há pouco referi, que me levou à admissão, ao pedido de admissão para... quando era neste relatório, que vamos ter uma mais-valia dentro deste processo. Portanto, eu acredito, e isso foi-me por várias vezes testemunhado pela Comissão de Trabalhadores e pelos trabalhadores, que os trabalhadores querem, de facto, melhorar o funcionamento do Infarmed. E é preciso que haja essa abertura e que se receite com o espírito, enfim, a crítica que foi gerada, e que é muito particular, quer dizer, não só do Grupo de Trabalho, como também do consórcio universitário. E se me permite, Sr. Presidente, poderíamos dar a palavra ao professor América Azevedo sobre este tema.
Muito bem, vou tentar endereçar as dúvidas que entretanto surgiram, em particular dos seus deputados do PSD e do PCP, e nomeadamente a questão que referiu relativamente à parentalidade ser em 46,2%, e portanto isso não seria chocante. Este número é chocante em qualquer parte do mundo. Eu não conheço nenhuma entidade que seja competitiva com uma taxa de absentismo desta natureza. Não nos podemos resignar se a administração pública tem essas taxas. É elevadíssimo. Sou deputado. E eu tive a oportunidade, ao fazer a análise técnica do Infarmed, olhei para o Infarmed, o Infarmed de Espanha, olhei para o finlandês, olhei para o francês, olhei para o alemão, olhei para o inglês, olhei para o belga, olhei para o holandês. Não encontrei em situação alguma taxas desta natureza. O absentismo de 7,6 e 10,6 é elevadíssimo em qualquer parte do mundo. Não, quando referiu que uma parte era de facto devido à parentalidade... Não, eu estou a perguntar qual é a natureza como? O absentismo é porque as pessoas faltam ao trabalho. temos isso. Nós vamos lá ver. Nós não estamos a fazer uma matéria porque é que as pessoas faltam.
Mas eu penso.
Ó, Sr. Deputado, deixe-me só aqui um.
Eu percebo, mas não podemos entrar aqui.
Ó, Sr. Deputado, deixe-me só aqui um ponto de ordem para que a gente, de facto, para que não haja qualquer mal-entendido sobre esta matéria. Eu sou especialista em operações e, portanto, eu pronuncio-me sobre aquilo em que eu sou especialista. E, portanto, eu nesta matéria posso dar a minha opinião. E dei a minha opinião com base em factos. Factos. Isto são factos. Não estou. Certo, mas eu não me. Certo, mas eu não vou pronunciar porque é que as pessoas faltam ou não. O que eu estou a dizer não é isso. Ouça, eu estou a dizer é que no documento, o documento está segmentado e o que a gente está a dizer é que é um facto que o absentismo é muito elevado. É um facto não. Qual é a consequência disso? A consequência é uma direta. Isso condiciona terrivelmente a produtividade de qualquer instituição. Não é do Infarmed, é de qualquer uma. Qualquer uma. Não é do Infarmed. Portanto, eu estou a analisar isto do ponto de vista técnico, qualquer uma. E se eu dissesse o contrário, eu não estava a dizer a verdade. Condiciona. Esse é um aspecto. Quando referiram há pouco aquela questão dos 17 milhões de euros de investimento e que seriam precisos 30 anos para eventualmente amortizar o valor, deixem-me dizer o seguinte. Quando lerem o relatório, vão perceber que no relatório aparecem quantificados aspectos ligados, nomeadamente, há diferença de rendas, e é factual, portanto, foi com base em informação, volto a chamar a atenção, essa informação não foi produzida por nós, foi com base nas entidades oficiais que nos transmitiram o valor, há uma diferença de rendas, mas deixe-me que lhe diga, um aumento de produtividade de 10% traduz numa redução direta de 1 milhão de euros. Traduz. 1 milhão de euros em 15 anos são 15 milhões de euros. Se fosse apenas produtividade pelo trabalho, chama a atenção para isto, se fosse apenas produtividade pelo trabalho, o que estamos aqui a dizer é que o investimento em 15 anos era perfeitamente amortizável. Mas eu referi outra coisa. Disse que a produtividade não depende unicamente das pessoas. Depende de dois fatores fundamentais. O suporte tecnológico é verdadeiramente fundamental. Quando há pouco referiu da Comissão dos Peritos que 61% reside em Lisboa, é importante que perceba qual é a natureza de trabalho que estes peritos desenvolvem. Estes peritos não têm, naturalmente, que fazer o trabalho no Infarmed, fazem o trabalho onde o fazem, distribuído pelo país, etc. E, naturalmente, têm que vir ao Infarmed para as reuniões, quando têm reuniões de plenário, para aprovações, etc. Portanto, isso é normal. Mas, portanto, isso não é propriamente um fator relevante. O que foi dito foi que uma grande parte da atividade do Infarmed, e no relatório está lá caracterizada a natureza do trabalho desenvolvido para as pessoas no Infarmed, é um trabalho essencialmente administrativo e de rotina, é importante que se perceba, e por isso é que a produtividade aumenta terrivelmente. Sabe porquê que aumenta terrivelmente? Porque tudo que é trabalho prescritivo, do tipo de rotina prescritivo, quando é devidamente suportado de tecnologias de informação, aumenta significativamente a produtividade. E o problema é que o Infarmed tem neste momento muita documentação em papel, bases de dados locais, bases de dados distribuídas, muitos Excel. É normal, não é só Infarmed. Isso eu compreendo. Não é só Infarmed, são muitas instituições privadas e públicas. Mas isso foi o que a gente viu. E, portanto, quando se fala nesse potencial, há de facto um potencial. O outro potencial tem a ver com a questão, de facto, do layout. O layout é, talvez, de um dos fatores muito importantes numa organização, que infelizmente é pouco dado a isso. Aliás, é bom exemplo nos hospitais, por exemplo, o impacto que tem as alterações de layouts na produtividade global. O Infarmed está condicionado, de facto, pelo tipo de espaço que ocupa. Uma solução seria, provavelmente, deitar paredes abaixo, com certeza. Porque, repare, não há condições de criar open spaces, por exemplo, no Infarmed. Não há condições do Infarmed se agilizar pelos espaços físicos que tem. Naturalmente, que ganhos de produtividade dessa natureza não tem que ser no Porto, é em qualquer sítio. Se aqui em Lisboa resolverem fazer as instalações, de certeza absoluta que vão fazer umas instalações condignas. E, portanto, o nosso papel aqui, eu gostava que isso ficasse claro, foi eminentemente técnico. E, portanto, não é de todo dizer que ali dava mais ou dava menos. Não, foi dito que se fossem feitas um conjunto de intervenções, eu estimei 10%, mas 10%, repare, provavelmente é o valor mínimo. Provavelmente é o valor mínimo, relativamente à natureza do Infarmed. Relativamente aos riscos, e é uma matéria particularmente importante, qualquer decisão tem riscos. Tem riscos de natureza mais ou menos técnica ou menos técnica e os riscos, de facto, foram identificados. Há aqui uma matéria importante, que é a matéria associada, naturalmente, essencialmente às pessoas. Podem dizer, mas então não há riscos de natureza técnica, dos sistemas de informação? E esses somos nós. Deixem-me que vos diga que o Infarmed está em vias de ter que lançar ou criar ou desenvolver um novo data center, e um data center pode estar localizado em qualquer sítio, como sabem. E, portanto, a questão da tecnologia de informação não se coloca diretamente. Portanto, ela não se coloca. E, na verdade, a variável mais sensível, por aquilo que representa, mais sensível, no sentido, de facto, de sermos realistas e, acima de tudo, ter uma preocupação claríssima com quem lá trabalha. Essa é, de longe, a variável mais sensível. E por isso é que nessa variável, a nossa análise foi perceber se, de facto, como é que é a estrutura de trabalho do Infarmed. E ninguém está... Ninguém põe em questão o know-how do Infarmed. Ninguém põe em questão o know-how do Infarmed. Não é isso que está em jogo. O que será importante os senhores apreciarem é, de facto, com base nos factos que lá estão, como é que é a evolução do Infarmed a essa matéria, qual é a formação que tem de ser dada no Infarmed, e está lá segmentada, para perceberem que... porque é que, eventualmente, saíram aquelas conclusões. Portanto, essa é uma matéria que eu achava que era importante perceber. Relativamente já aos edifícios, deixa-me dizer o seguinte. O Infarmed, nos últimos anos, gastou 4 milhões de euros em manutenção de edifícios. Portanto, só para terem uma noção, este ano, por exemplo, este ano tem valores da ordem dos 157 mil euros para obras de construção e manutenção. Esses valores não estão considerados na análise custo-benefício. É importante que se diga de uma forma expressa, são valores que vocês conseguem ver perfeitamente no relatório. Talvez uma das coisas mais significativas no Infarmed é o elevado valor de outsourcing que o Infarmed tem. É importante que vocês tenham essa percepção. No Infarmed trabalham 15 pessoas na direção de sistemas e tecnologias de informação. 15 pessoas. Sabem quantas pessoas é que o Infarmed tem atualmente? 60. Portanto, 15 que são quadros de Infarmed, os outros estão em permanência, mas não pertencem ao Infarmed. E, portanto, há muito outsourcing. Há o outsourcing, naturalmente, das comissões técnicas, mas isso não é considerado como outsourcing, isso é um modelo de funcionamento da Infarmed, como é o modelo da EMA, exatamente igual. Agora, o que será, naturalmente, importante avaliar, e foi o que a gente avaliou, é como é que, e repare do ponto de vista técnico, como é que há direções no Infarmed, olha, repare, como é que há direções no Infarmed que a um supervisor reportam 2 pessoas e direções com um supervisor reportam 32? Isso tecnicamente chama-se span of control. O Infarmed tem este problema estrutural. Tem 12 direções, tem 14 unidades funcionais, tem 2 níveis hierárquicos para 354 pessoas. Dessas direções, tem um desequilíbrio, de facto, mais... Ouça, da área, vamos ver tecnicamente... Há direções no Infarmed em que um diretor tem 2 pessoas. Há diretores no Infarmed que têm 31. Podíamos concluir o seguinte, isso é bom ou é mau? Podíamos tirar uma conclusão. Para ter 31 é porque o que as pessoas fazem é básico demais, é tudo igual e por isso é que conseguem ter 31. Eu não me acredito, particularmente. E, portanto, essa análise também lá está, tecnicamente. Portanto, quando se fala do Infarmed, é muito importante, e é isso que eu volto a realçar, que se avalie com seriedade como é que está organizado e como é que opera. Portanto, as conclusões são unicamente nesse sentido, não foi noutro sentido que não este, e, portanto, e daí eu ter preferido isso, e naturalmente que a análise mais técnica do relatório que vocês possam ver, possam naturalmente, enfim, tirar outro tipo de conclusões. Muito obrigado.
Bem, não havendo mais questões, há alguma questão mais? Eu não tenho problemas, para não haver mais dúvidas. Sr. Professor, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado por me dar outra vez a palavra. Eu só agora, uma nota que o Dr. Ricardo Batista Leite chamou a atenção, mas que eu, em nome da honra, permito-me dizer. Eu vou ler, é na página 113, diz assim, a ausência de resposta ao questionário de 99 trabalhadores pode ser interpretada como indiferença ou anuência à deslocalização. Se for o caso, poderá admitir-se que poderão estar disponíveis para se deslocarem para o Porto 152 dos atuais trabalhadores do Infarmed. No entanto, a ausência de resposta ao inquérito também poderá dever-se a outros fatores,
não permitindo que se conclua que estes funcionários estão disponíveis para se deslocalizarem para o Porto. Portanto, eu não digo que de facto que eles que estão disponíveis, que é indiferente ou que é anuência. Ele não está, eles não estão. Depois há mais um outro ponto também que gostaria que foi chamado e que me passou, mas que importava aqui referir. Primeiro é a situação da entidade reguladora independente. Entidade reguladora independente, conforme eu entreguei, quando eu era presidente, entreguei esta situação, este pedido ao Sr. Ministro da Saúde, não fui o único, outros conselhos diretivos fizeram o mesmo pedido, anteriormente, claro, este conselho diretivo que eu tenho conhecimento não o fez. Também chama a atenção que esta entidade reguladora independente é um pedido feito também pela Comissão de Trabalhadores. A Comissão de Trabalhadores também pede para que o Infarmed seja adotada esta situação jurídica. Outro lado que me parece também que o Dr. António Salles chamou a atenção também é a situação de que nós, a situação da farmacoeconomia. Eu, permita-me dizer-lhe, quer dizer, que dentro das situações de melhoria que é preciso implementar no Infarmed, e porque elas representam para o erário público, para a maneira como nós gerimos, de facto, milhares de milhões de euros, é preciso que haja uma entidade mais interveniente, mais independente, digamos, um NICE, como existe, um IQVIC, como acontece na Alemanha. E isso, portanto, o que está no nosso relatório é que era necessário formar uma entidade independente que analisasse as tecnologias de saúde, medicamentos, os dispositivos médicos, que tivesse para que... Porque a utilização que os profissionais de saúde que fazem destes produtos é muito importante. E isto custa, de facto, temos que selecionar, separar o trigo do joio para que não paguemos a todos desta forma. E isto, se os outros países que são ricos tomaram esta opção, a opção de investir algum dinheiro nesta situação. Reparem que, só se repararem, a CATS, que é do SINATS, não sei se talvez conhecem, em 2017, o que foi pago a quem está, aos peritos, foram 108 mil euros a gerir situações de milhares de milhões de euros. Quer dizer, eu acho que temos que mudar alguma coisa para se queremos, e eu, a minha passagem como Presidente do Infarmed, eu acho que era necessário fazer alguma coisa sobre isto. Por último, só um dado também, que a doutora Galriça Neto já saiu, mas é a situação do chamado posicionamento do Infarmed nos rankings. Há pouco eu apresentei, na minha abertura, apresentei a situação do que é as avaliações de processos a nível dos medicamentos centralizados na Agência Europeia. Não é o quarto lugar que eu mostrei. Aqueles dados foram colhidos do Annual Report da EMA. Se olharem para a situação, por exemplo, também da farmacovigilância do PRAC, em 2014 ou 2015, têm uma situação que é quarto lugar. Mas depois daí tem sido sempre a descer. Já vamos em oitavo. Quer dizer, isso foi o passado. O presente é que é preciso. Temos que melhorar a situação do que existe atualmente. E isto, quer dizer, enfim, parece-me que era importante. E seguramente, eu repito outra vez, os trabalhadores do Infarmed vão querer, com certeza, melhorar esta situação. Mas é preciso que tenham conhecimento e que interpretem estas coisas da melhor maneira. Muito obrigado.
Então, temos uma última questão do deputado Ricardo Batista Leite, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradecendo novamente as respostas, peço desculpa pela minha reação relativamente ao absentismo, mas nesta Assembleia da República temos trabalhado tanto por uma questão de igualdade de género, para garantir que as pessoas, no contexto laboral, não se sintam pressionadas e nem criticadas, quer homens, quer mulheres, por optarem pelo usufruto daquilo que é um direito, que é o absentismo por questões de parentalidade, não posso permitir que sejamos indiferentes perante uma análise desta natureza, perante funcionários públicos altamente qualificados. E, portanto, não posso deixar de dizer isto. Outra matéria, que eu não obtive resposta, portanto, pergunto pela terceira vez, qual é a posição da Comissão Técnica perante as afirmações do Infarmed, na medida em que, passando a citar o relatório, há riscos e constrangimentos com a deslocalização para o Porto, que se prendem essencialmente com o risco de descontinuidade da missão do Infarmed em consequência da indisponibilidade dos recursos humanos, página 7. E depois, na página 32, a Direção-Geral de Saúde alertou para os riscos decorrentes da deslocalização do Infarmed, referindo mesmo que tal provocará uma ausência de resposta rápida e eficaz interinstitucional em emergência de saúde pública. Porque esta, a questão aqui é que nós tivemos aqui um debate e podemos ter um longo debate sobre o que é o SINATS ou o que poderia ser o SINATS e o layout e o melhorar a eficiência e discutirmos o valor dos qualis e quanto é que o país está disposto a investir na inovação e olhar para o modelo de transparência do NICE, que em Portugal nós não temos acesso às atas de discussão interna de decisão sobre a inovação terapêutica. Agora, não foi para isso que esta comissão foi criada, nem foi para melhorar a eficiência do Infarmed. O que diz o despacho, de uma forma muito clara, é a criação de um grupo de trabalho ao qual compete avaliar a avaliação dos cenários alternativos para a implementação da deslocalização do Infarmed para a cidade do Porto. E, portanto, aquilo que eu fiz uma pergunta logo no início é qual é o custo-oportunidade de ficar em Lisboa e qual é o custo-oportunidade de ir para o Porto. E aquilo que nós chegamos à conclusão é que há riscos, os profissionais querem melhorar o Infarmed, mas não querem ir para o Porto, em todos os inquéritos, e permita-me acrescentar mais um argumento, muitos não responderam por medo, porque a forma como o inquérito estava feito, a forma como eles tinham que responder do ponto de vista da sua caracterização profissional, permitiria, no final do dia, identificar quem era o funcionário em causa, e, portanto, preferiram não responder. E, portanto, e os riscos que a própria Direção-Geral da Saúde alerta no contexto da deslocalização. E, portanto, centrando a questão na mudança de Lisboa para o Porto, faz sentido, com base na evidência técnica, independentemente das melhorias que o Infarmed certamente poderá ter por via da eficiência, que pode ser Lisboa, Porto ou na Guarda ou em Faro, em relação a esta decisão política, faz sentido ou não? É isto. Muito obrigado.
Talvez possa...
Eu não sei se mais algum senhor deputado queira intervir. Pronto, terminávamos assim.
Eu penso que, claro, eu tenho que compreender que o Dr. Batista Ricardo Leite é neste momento aqui, é uma posição política e, portanto, as suas posições são de natureza essencialmente política e, portanto, não parece que sejam as situações que sejam. Parece-me que quando se diz que, atenção, há dificuldades com os recursos humanos se eles não forem para o Porto. Mas também se diz, eu acho que, quer dizer, só estamos ali a olhar para aqui um bocadinho. Depois à frente diz, atenção, mas os senhores podem, se formarem quadros, podem então fazer formarem novos quadros, podemos continuar a ter Infarmed. Quer dizer, isso está lá escrito no relatório. O relatório diz, há aqui problemas, mas se os senhores quiserem, isto tem resolução. Portanto, parece-me que isso quer dizer, enfim, quer dizer, se a gente só quiser valorizar um lado, enfim, mas isso é, enfim, a posição do senhor deputado, que eu compreendo, enfim, porque é dada... É a sua posição, enfim, só queria ler um bocado, não queria ler a frase... Olha, quanto à situação, a melhoria do Infarmed, eu também gostaria também do seguinte... Tem alguma razão sobre isso? Foi muito discutido no grupo de trabalho sobre a situação, se o grupo de trabalho deveria apontar as oportunidades de melhoria. Deveria ou não deveria? Porque não está lá escrito, exatamente. Aliás, digamos que as declarações de voto de alguns foi que é em relação a isso. É porque não nos pediram isto. Mas o que nós estamos aqui é com um grupo de trabalho essencialmente técnico, que pouco, provavelmente, não sei se voltará a ser formado, e que tinha esta informação. E, quer dizer, conhecendo dois terços do grupo de trabalho, conhecendo o Infarmed em profundidade, que não deveriam dizer, eu defendi esta posição como coordenador do grupo, eu defendi a posição de que devia ser dado conhecimento para ajudar o país. Nós não estamos a... Quer dizer, o problema para nós é ajudar o país e ajudar o Infarmed. Quer dizer, acho que aqui é o ponto essencial. Porque se alguma daquelas soluções que são apontadas, e são bastante, enfim, não parece que sejam radicais, são melhorias que me parece que poderão ser adotadas, se de facto elas, se a gente detectarmos, se foram praticamente aprovadas por unanimidade, a única coisa que se punha à questão era se deveriam estar lá, se não deveria ser consideração em vez de se chamar oportunidades de melhoria. Quando ler as declarações de voto é isto que está lá. Se era esta a situação, deve ser, olha, ganhou esta situação, que foi as chamadas oportunidades de melhoria, e eu não estamos arrependidos, de facto, de dar conhecimento de que era a mais-valia que podia representar para o Infarmed apontar estas soluções. Senhor Presidente, permite, gostaria que...
Faz favor.
Eu também, faz favor, desculpe.
Já agora, do ponto de vista, só para, digamos, sossegar no quadro técnico-jurídico, não há, ou melhor dito, só há risco de descontinuidade se as decisões de gestão, assim, não digo o quiserem criar, mas o proporcionarem, se houver precipitações no plano da decisão, se não houver planeamento, se eventualmente nesse contexto, digamos, de deslocalização, enfim, geográfica e funcional, não houver o devido cuidado, a devida planificação, porque o quadro legal, sendo existente, sendo complementado pelo diploma orgânico, permite estabilização do ponto de vista laboral, do ponto de vista funcional, para que as coisas sejam feitas com o sossego, sem criar nesse plano qualquer risco de descontinuidade. Sendo certo que, do ponto de vista do mapa de pessoal, neste momento, das carreiras especiais, são 14 elementos, 14 trabalhadores, e todos os restantes, até aos 354, são das carreiras gerais, ou seja, daquelas que são reguladas em termos gerais pela Lei Geral de Trabalho em funções públicas. Mas como quer que seja, a Lei de Valorização, quer a tal 25/2017, aplica-se tanto àqueles que são das carreiras gerais como são das carreiras especiais. Portanto, desse ponto de vista, o quadro legal é relativamente aconchegante da estabilização do serviço público e de qualquer serviço público, de qualquer administração pública, seja o Infarmed, seja qualquer outra administração pública. A única circunstância que se coloca é saber como é que deve valorizar-se, e isso é uma decisão política que está na mão do político, que quem a tomar, que é aqueles que têm a iniciativa imediata, sejam 5%, sejam 10%, sejam 15%, eu quero aderir à mobilidade, quais são os incentivos que eu tenho para essa adesão? Sendo certo que outros não aderirem têm. E este é um problema de decisão política do regime legal e de política legislativa, independentemente de qual seja, digamos, o governo que legisla sobre a matéria. Era só queria clarificar isto no plano puramente técnico ou jurídico. Hein?
É só apenas dar uma nota para ajudar a esclarecer e tão só isso e nada mais do que isso e até para relativamente àquela questão do absentismo, para não haver qualquer mal entendimento da nossa parte. Nós de facto não nos pronunciamos que isto é... Não, nós, palavra de honra, irá haver com certeza. O que a gente dá e facilita, digamos, a leitura do relatório é, as pessoas podem dizer, mas este absentismo tão elevado corre de quê? Né? E só está lá a segmentação, mais nada, é só isso que está. Naturalmente que a parentalidade que a gente viu, o segundo é doença, mas estão lá todas as causas e, portanto, consegue-se ver ao longo dos anos, mas é só, exatamente só isso. Só mais uma pequena nota, nós de facto, nós também procuramos tentar desenvolver um inquérito, deixe-me que lhe diga que nós não conseguimos fazer, numa primeira instância não conseguimos, e o inquérito que nós queríamos fazer era apenas e só um inquérito de tentar perceber qual é a natureza de trabalho que as pessoas desenvolvem no seu dia-a-dia. Olha, um conjunto de perguntas que eu lhes poderia fazer. Recebe muitos e-mails, recebe poucos, é interrompido com frequência com telefonemas, há alguém a pedir-lhe ajuda, naquilo que faz no seu dia-a-dia precisa de alguém? E diz-me, pá, mas isso aí são coisas de natureza pessoal? Não, não são de natureza pessoal. São da forma como as pessoas trabalham. Isto é fundamental para se perceber se as pessoas dependem delas próprias, do seu conhecimento, ou se dependem de interações a montante e a jusante. E isso a gente não conseguiu fazer. Portanto, pusemos à vontade, dissemos, epá, façam como quiserem isto, eu só precisava ter esta informação. E então, pronto, houve algumas dificuldades e depois o que a gente optou, quando falávamos com as pessoas, perguntávamos à pessoa com a máxima transparência, olha, tenho aqui uma folha, importa-se responder, pode responder a isto? E, portanto, e em algumas situações dissemos, não se preocupe, não precisa responder agora aqui, responda depois e depois dá-nos a folha. E foi assim que a gente fez, para que não haja qualquer também mal-entendido relativamente a esta matéria. Não havia toda a questão da identificação, pelo menos no nosso caso, acho eu, não havia todo sentido. Agora, aquela questão de deslocalizar é bom, é mau, etc., esta é uma questão, de facto, de natureza complexa, que, na minha opinião, acho que é complexa. Há questões, de facto, que devemos com seriedade ver. Uma é uma questão de olhar para a instituição em si, seja Infarmed, seja outra coisa qualquer, e perceber se o ato sobre aquela instituição se traduz ou não em alguma melhoria. Pronto. E há conclusões no relatório sobre isso. A outra é o que a gente chama as externalidades que podem surgir daí, que é eu se mudar uma instituição que está aqui e se colocar lá colá, eu altero ou não altero a natureza do emprego naquela região, por exemplo? Será que vai ser atrativo ou não naquela região para um conjunto de pessoas trabalharem naquela área ou não? Podia-se fazer esta análise, sem haver com os custos de oportunidade de facto. E, portanto, naturalmente, os documentos dão informação que permitam que quem faz uma análise, o decisor, e é decisões complexas, que diga assim, ok, eu consigo ver aqui uma série de vantagens e desvantagens, mas há riscos, há claro que há riscos, mas há aqui um aspecto muito importante, de facto, que é o risco de deslocalizar, se for Infarmed, ou seja lá o que for, como nunca está em risco toda aquela componente que neste momento não é feita no Infarmed, é importante que se perceba isto. Da mesma forma que o EMA a sair de Londres para Amsterdão, o EMA... Quem pertence ao EMA são pessoas dos vários países. E, portanto, naturalmente, com os riscos do EMA, na deslocalização... Eu estudei a deslocalização do EMA, tive que perceber. E um dos riscos era esse. Será que sair de Londres para Amsterdão ou para outra cidade qualquer põe em risco a rede de especialistas com que o EMA assenta ou não? Isso foi visto. Naturalmente, o Infarmed tem que se considerar isso. Não é a mesma coisa, mas tem que se considerar. Essa matéria, aliás, há uma sugestão. Repara, no trabalho, e só como informação adicional, nós naturalmente olhamos para um conjunto de interlocutores internos, mas eu tive cuidado de informar o Infarmed que olhei para uma série de interlocutores externos. Eu falei com médicos, falei com farmacêuticos, falei com membros de comissões técnicas, falei com utentes, falei com várias pessoas, naturalmente. E, portanto, é muito importante nestas matérias que se ouçam as pessoas. E, portanto, percebi como é que um membro de uma comissão técnica geralmente trabalha com o Infarmed. Pronto, percebi que há, e o Infarmed está a fazer isso, e bem, está a fazer um esforço para modernizar esse canal de interação, por exemplo, com as comissões, que é fundamental, porque uma grande parte do trabalho, de facto, é aquele trabalho de ajuizar, o trabalho de avaliar, fazer análises farmacoterapêuticas, aquele trabalho de facto de base muito complexo que de facto depende de um especialista, e ele neste momento não está devidamente suportado ainda tecnologicamente. As pessoas ainda usam e-mail, há muitos canais, e nós identificamos isso, mas de uma forma, repare, sem qualquer intenção, identificamos isso, e é por isso que eu gostava que vissem esta intervenção apenas só nesse campo e nada mais, rigorosamente nada mais. Obrigado.
Resta-me só, eu estou incomodado com uma situação e não posso deixar passar. A Assembleia da República é um órgão de soberania. A Comissão de Saúde tem as suas responsabilidades. Notei que o Sr. Professor referiu aqui e ficaram muitas dúvidas. Eu fiquei com grandes dúvidas que o relatório que a Comissão recebeu não é igual ao que o Sr. Professor tem. que a Comissão tem. Pelo menos as atas, as declarações de votos não estão. Mas ficou no ar que existe. E o Sr. Professor foi o próprio a dizer que também tem dúvidas que o relatório que os senhores deputados têm não é o mesmo que o Sr. Professor tem. Pelo menos foi o que eu fiquei com essa impressão e aferi isso. Portanto, eu vou pedir...
Está
incompleto, foi o que me disse. Portanto, não é igual. O que o senhor tem não é igual ao que os senhores deputados têm. Eu vou pedir... Eu queria só que ficasse registado em ata. E não estou a fazer disto nenhum cavalo de batalha nem de nada. Acho que a Assembleia tem de ser respeitada. Não pode ser sonegado nenhum documento. E com a naturalidade, com as coisas como decorrem sempre, e com o bom relacionamento que temos com o Ministério, como sempre tivemos, e como os documentos não vieram todos, vou pedir por escrito ao Ministério que envie toda a documentação com as declarações de votos, porque subsistiram dívidas, há dúvidas que o relatório esteja completo. É isso que vamos fazer e compararemos, e se for preciso, como ficou aqui também, chamaremos novamente a Comissão para depor aqui na nossa Comissão de Saúde. Resta-me agradecer aos senhores professores, à senhora doutora também, a disponibilidade que tiveram em estar aqui connosco estas horas, a esta hora também, neste dia, para nos ajudar a esclarecer esta situação. E dava por encerrada a nossa Comissão. Muito obrigado.